sabe o que faz um vereador? Sabe quanto ele ganha? Sabe quais são os projetos aprovados e desaprovados aqui da sua cidade, especificamente Caçapava? Hoje um bate-papo muito interessante em dose dupla. Hoje temos o Ian Lopes, o vereador aqui, muito ativo aqui de Caçapava, só tem 21 anos. E também o Rodrigo Meirelles, conhecido como Prefeitão, presidente aqui da Câmara Municipal aqui de Caçapava. E ele vem dizer, os dois vêm contar quais são os desafios, os benefícios, os salários, quais são os projetos que eles apresentaram, como é a forma que eles escolheram trabalhar e se posicionar aqui na política. Está bem interessante, aproveitando que é um ano de eleição, é importante a gente saber de verdade quem é o nosso representante. Vem conhecer! Que maravilha! Eu queria um vereador. Olha, eu tenho dois aqui. Que beleza!
Dose dupla, Tati?
Dose dupla. Fugiu de mim, não adiantou.
Fugi,
caiu aqui,
fugi.
Tá vendo?
Olha, ela persistiu. Vamos fazer uma entrevista. Falei, olha, tô super atarefado, vai dar certo. Um dia, do nada, essa mulher maravilhosa, a beldade, me aparece na sala com vereadoria. Eu te conheço? Ela falou, você fugiu da entrevista. Eu falei, jura? Mas a gente faz. Aí vai fazer hoje. Ela falou, não, segunda-feira a gente vai estar aqui, fazer a entrevista. Obrigado pelo convite. Desculpa, mas você viu que é bem conturbado.
Entendo,
né? Tá um momento conturbado a presidência, mas eu faço questão de recebê-la aqui, juntamente com o vereador Ian, e participar desse programa tão incrível, que a gente vai falar um pouquinho do trabalho do vereador, um pouquinho da presidência, um pouquinho como funciona essa casa.
É, porque não tem informação, né, publicamente, desse jeitinho bem explicadinho que a gente vai fazer hoje.
E é um trabalho que vai além, né? Como o Rodrigo falou, é um trabalho que é diferenciado, até porque tem muitos mitos por aí que falam que tem que ser um vereador. Poxa, é um despachante, ele realmente executa, ele faz rua, não faz? Então,
qual os benefícios?
Seja bem-vinda.
Vereador?
É vida fácil.
É vida fácil.
Vai nessa. Vamos descobrir agora se é, então. E aí nós temos o Ian Lopes, 21 anos, o vereador mais jovem da cidade.
Da história da cidade.
Da história da cidade. Qual é o seu partido?
PSC.
PSC. E você, primeiro mandato também?
Primeiro mandato, vereador mais votado da história da cidade.
E mais louco.
É, mais desenvolvido, mais interagido, né? Dentro da sociedade, eu tô dentro da comunidade, tô no alto padrão, tô em tudo.
Isso.
Eu tô lá com o pessoal A, B, C, D. Eu falo assim que quando a gente abraça a cidade, a gente não abraça cor, raça, religião, poder financeiro, a gente abraça Caçapava. E abraçou Caçapava, você abraça a população, você é acolhido, você é aceito. Sim. E as pessoas, hoje, quebrou um tabu muito grande primeiro na cidade, né? Elegeu o primeiro gay da cidade, assumido, e o mais votado da história de Caçapava. Obrigado, Caçapava, tamo junto, vencemos o preconceito, porque o meu trabalho sobressai sobre a minha sexualidade. Sexualidade é minha, é pessoal minha.
Exatamente.
É minha história, é minha vida, é meu momento, e o que eu divido com eles é meu trabalho, é meu carinho, é minha família. Então, deixo meu agradecimento desde já pra você, Tatiana, e pra Caçapava também. Eu, meu amigo. Companheiro Ian. Eu sabia que ele seria eleito. Porque na rua, quando ela andava, eu encontrava com ele, o pessoal falou assim: olha, a gente vai votar em você, no Ian, na Dandara e na Thelma Protetora. Eu falei, bora lá. Então, tipo assim, eu já tinha essa formação, né? Porque eu já tenho 18 anos de política.
Ah,
né?
É?
Sim, já fui assessor mais novo do Vale do Paraíba, entrei aqui com 18 anos, em 2005, fui assessor do ex-vereador doutor Elan. Então, tipo, eu já tinha meio já tinha aderido. Como que é uma situação política, eu já tinha vivido rua, já fui coordenador de campanha, já liderei campanha de deputado, de prefeito, então eu já tinha a ciência, o que é rua. Porque quando você chega na rua pedir voto, Tati, você, quando você já tem uma experiência, você sabe quando a pessoa vai votar em você. Você entrega o papel,
você
olha,
sente, né?
Ai, pode deixar, eu vou olhar. Não, vai na minha casa, minha família te adora, vamos tirar uma foto? Ali eu voto confirmado. Você entregou o voto, ela já põe na bolsa, tipo, ai. Preguiça.
É
ver a pessoa transparecer quando ela acolhe. Pra mim, assim, ontem encerrou a festa de São João.
Foi.
E pra mim é um momento de muita alegria de falar isso pra vocês. De saber o carinho. Porque o político é tão surrado no Brasil. Política é tão surrada nas cidades, com questão de corrupção. E a gente é tão idôneo. Falo da gente que está presente, eu e o vereador Ian. E nós tivemos uma festa de São João. As pessoas param, abraçam, querem tirar foto. E tipo assim, e as pessoas têm orgulho do vereador que votaram, do representante dela dessa casa. E isso me orgulha, sabe? Saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Eles falam, estou com você. A gente acredita no seu trabalho. Vocês são transparentes. Vocês são os vereadores que mostram a realidade de vocês, a vida de vocês. Nós expomos o nosso trabalho, o pós. prós, o contra. Ah, se a prefeitura está fazendo uma coisa de bom, nós, sendo oposição, a gente fala parabéns, prefeitura, parabéns, secretários. Porque a gente não está aqui para criticar. Sim. A gente está aqui o quê? Por mais que a gente seja oposição, nós trouxemos verba para a cidade, a gente quer que a nossa cidade cresça. Né? Nós somos uma oposição saudável, porque nós somos o quê? Zeladores do dinheiro público, somos fiscalizadores. E eu vejo assim, que não tem ninguém tipo, de maior capacidade, de maior empenho de fiscalizar o dinheiro público, a nossa vereadoria. Eu tenho orgulho dele, porque ele é o que mais fiscaliza.
É ativo, né?
Ele é muito
Vamos
ativo.
Vamos entrar nessa próxima
Rodrigo,
pergunta.
Vai até um pouco além, né? Você comentou que, poxa, a gente sai na rua, o pessoal agarra, tira foto, quer falar, vai em casa, toma um café. Nossa, minha filha é sua fã, meu marido gosta muito de você. E Tati, a função do parlamentar é representar o povo.
Sim.
Então, poxa, se a gente não tem esse contato direto, uma rede social, um celular, ó, gente, seguinte, temos aqui tal problema, tem tal solução, trouxemos tanto de verba, poxa, quem que vai fazer isso?
Exatamente.
É o nosso papel fazer.
Então, a função, primeira pergunta já, a função, antes da gente falar qual é a função do vereador,
claro.
O que motivou vocês a ser vereador?
Vamos lá, eu tenho hoje 21 anos de idade, como o Rodrigo falou, eu sou o mais jovem da história da minha cidade, de todos, de toda a história, tive 1.100 votos, 1.106 na verdade. E o que acontece? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu percebi que a política era a forma de mudar as coisas. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim.
É.
Se hoje a mãe do Rodrigo vai no postinho de saúde e não tem uma dipirona, ou é porque o gestor público não enviou dinheiro para comprar a dipirona, ou ele fez um repasse e a empresa não comprou, acontece muito, ou porque comprou um remédio pelo preço de 10 remédios. E aí falta. Então assim, eu quando tinha 15 anos de idade percebi que realmente a política era o meio de mudar as coisas, e se hoje está ruim é porque mudaram para o lado ruim e não para o lado bom. E falei, vou ser vereador. Eu, desde meus 15 anos de idade, montei montei uma equipe para que um plano de médio e longo prazo eu pudesse estar aqui hoje. Então, pois bem...
15 anos já tem essa visão?
E falar para você, tem muito jovem que tem essa visão.
É.
Falta o quê, muitas vezes? É encontrar um grupo e encontrar quem apoie.
Certo.
Por exemplo, eu concorri a vereador com 20 anos de idade, sem padrinho político, sem partido apoiando.
Sem padrinho
apoiando.
Político?
É, sem padrinho, sem recurso. É, padrinho, eu digo porque, poxa, às vezes vem um vereador e fala assim, ó, seguinte, esse candidato é o meu sucessor. Ou chega lá um familiar político, por exemplo. É, na minha família não tem político. Mas se tivesse, ó, seguinte, o meu filho, o meu neto vai concorrer, votem nele. Então a gente não teve isso.
É mais fácil entrar, sim.
Né? Exato. É. Concorri sem o padrinho, concorri sem familiar político, concorri sem recurso, gastei pouco mais de R$2.000 na minha campanha. E é um valor muito baixo, a gente pega a ver que tem gente que vende carro, vende terreno, vende casa para concorrer a vereador, sonegando os gastos, enfim, toda aquela lambança de sempre, e não consegue ter isso em votos. Então a gente conseguiu realmente fazer uma campanha sólida com base na verdade. Chegava na rua, o que, que acontecia? A gente via que muitas vezes, 2020 teve pandemia, teve auxílio emergencial, formavam-se filas e filas em volta dos bancos.
Foi.
E assim, era das 6 da manhã ao meio-dia. Acordava eu com a minha namorada, cada um com um bolinho de panfleto na mão, e ia de um por um, fila por fila. Oi, tudo bom? Sou o Ian, tenho 20 anos de idade, faço 2 faculdades, penso assim, assim, assado. Não vou te dar emprego na prefeitura, não vou dar cesta básica, não vou te favorecer de nenhuma forma, a não ser pelo meu papel como vereador. Vou fiscalizar, você vai falar, Ian, seguinte, no hospital deu um problema, eu vou lá e vou resolver junto com o Rodrigo. Vou ser transparente, vou falar, ó, seguinte, teve tal problema, minha solução é essa, vou propor isso, e vou ser acessível. Como o Rodrigo falou, você também comentou, o parlamentar como um todo, ele quase não aparece. Ele se tranca no gabinete, fica lá com o assessor, arzinho condicionado.
Exatamente.
Ligou, ele não atende, mensagem ele não responde, bota assessor para responder. E de verdade, a população não paga pra gente R$7.000 por mês para fazer isso.
Nossa, você já tá adiantando todas as minhas perguntas. Em parte é ótimo.
Só para concluir então, a minha motivação para ser vereador é realmente para fazer a diferença. Parece clichê, mas quando a gente fala a verdade, realmente monta um grupo que enxerga como a gente enxerga, as coisas saem do papel.
Sim.
Não à toa que a gente está aqui hoje dando uma entrevista.
Exatamente.
E você, Rodrigo?
Maravilha, e você?
Então, Tati, eu vou complementar o que o Ian disse. Eu fui o vereador, eu fui o assessor mais jovem na história aqui da cidade, do Vale, com 18 anos. Fui assessor do ex-vereador Dr. Ilan. Dr. Ilan, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom essa oportunidade que o senhor me deu. Foi muito bom ter ele como exemplo na minha vida, né? As coisas boas que ele fez, as coisas que eu não concordava, para mim que não vem fazer também no meu mandato. E o que me motivou é ver o sofrimento da população em procurar um vereador, em deixar um currículo e o currículo ficar na gaveta. O que me motivou é falar assim, deixa seu nome aqui que eu vou ver para você a questão. Ah, minha mãe está esperando uma consulta faz 3 anos. Ah, eu vou olhar para você. Tipo, e ficava na gaveta.
Vou ver, né?
Vou ver. E aquilo ia me sufocando. Falei, meu Deus do céu, ninguém vai olhar pra esse povo. A pessoa, ela, antes de ser eleita, ela promete...
Mundos e fundos.
Ela vai ser a fada madrinha. Pum! Ela bateu ali, ela vai resolver. E após eleito, ela vem aqui e ela faz o que ela acha que é correto. É. E quando eu entrei na política, eu entrei para ter o meu diferencial. O que é ser diferencial? Transparente, verdadeiro, companheiro e sempre estar 24 horas disponível para a população.
Isso.
Que eu sempre pus na minha cabeça. O meu ex-prefeito, Carlos Antônio Vilela, ele sempre chamava a gente nas reuniões, eu sempre fui assessor dele. Ele falava para a gente assim, ó, o comissionado não tem horário, ele é 24 horas disponível para o município. Você quer ser meu comissionado? Você quer trabalhar para a Casa Pava?
Comissionado é o assessor.
No caso, é assessor, é secretário.
Alguém todos, que lhe indica.
Alguém que indica. Qualquer cargo hoje é que você é de indicação, que você não é concursado, que você não é servidor concursado, você é comissionado.
Ah, okay.
Um cargo de comissão.
Isso
cargo
não
de
é,
confiança.
Não é legal.
Não, é legal. É legal. Todo cargo de confiança com o prefeito, que nem eu sou prefeito, eu tenho 340 cargos de confiança. Você, a partir do momento que você aceita o cargo de confiança, você está trabalhando para a população, porém de confiança minha.
Sim.
Como eu sou prefeito, eu estou te padrinhando e te trazendo aqui para você mostrar o que é melhor teu. Sua avaliação técnica, a sua avaliação com a população, com o bairro, enfim.
Sim.
Então, a partir do momento que o Vilela ele me chamou e falou assim, a partir de hoje você é 24 horas disponível à população. Eu falei, beleza. Ele me ligava de manhã, de tarde, de madrugada, tinha problema, tinha que levantar aí, resolver. Independente do valor do salário, se você ganhava 2, você ganhava 10. Você está à disposição do município. Então é muito legal que as pessoas entendam que o comissionado, ele não entra às 8 e sai às 5, que nem um servidor público. Né? E o comissionado, ele não tem também fundo de garantia, terceiro, os comissionados aqui da casa que são estatutários, não tem. A gente tem só o, se eu não me engano, tem as férias e o décimo terceiro, mas não tem fundo de garantia. Você não é registrado de via CLT, não tem os direitos trabalhistas CLT, não tem seguro-desemprego.
Então, é um contrato que dura aquele tempo.
Acabou, entendeu?
Entendi.
Tem que ficar lá depois, eu vou entrar no seguro-desemprego, tem 5 meses de seguro-desemprego, não tem.
Não.
Então, o que me motivou a ser vereador é realmente trazer a realidade, a verdade para a população.
Sim.
Eu, no meu gabinete, a gente não pega currículo. Quando tem vaga, eu posto a vaga e falo, pessoal, as pessoas que estão gabaritada técnica para essa vaga, tá aqui. Porque você pega o currículo, você cria uma falsa esperança para a pessoa dela ficar te ligando, dela ficar esperando algo, e às vezes ela espera de você e ela acaba se acomodando.
Verdade.
Então você tem que chegar, infelizmente, lugar de currículo no PAT.
Isso.
E quando tem
os
vaga,
caminhos, né?
Justamente. Se a gente puder ajudar, fazer uma carta de apresentação, indicar, mas indicar assim, a indicação que eu falo, a gente indica para algum supermercado, alguma loja, alguma empresa. Você indica para fazer um teste, a empresa vai ver se ela se enquadra dentro dos requisitos da empresa.
Você não se responsabiliza.
Não, fala assim, você está apadrinhando essa pessoa aqui, ela não é técnica, mas ela vai ser contratada. Não, jamais.
Não, isso.
Né? Porque a empresa ela tem que saber o que você... Você tem o perfil da empresa, se enquadra. Então, a partir do momento que eu me lancei candidato a vereador, porque a minha bandeira sempre foi a saúde, né? Fui coordenador de PSF, fiz parte da coordenação do programa da STAIDS, onde teve um destaque muito grande.
Mas você trabalha na saúde?
Trabalhei durante 10 anos.
Como que?
Eu comecei como... fiz parte da coordenação junto com a doutora Janaína, que é psicóla e coordenadora do programa da STAIDS, CAPS e Alki Droga, CAPS Infantil e Casa do Adolescente. Daí saí de lá, fui ser coordenador de programa Saúde da Família, que hoje chama Esfera Saúde da Família, que é os PSF. Fiquei 4 anos. E depois fui para o hospital fazer parte da diretoria do Hospital de Caçapava, onde eu tive um enorme destaque, onde a gente reformou os quartos, né? Teve os padrinhos conscientes, trouxe as empresas dentro do hospital, sem custo zero para o hospital, custo zero para a prefeitura. E nós entregamos aí mais de 10 quartos reformados, pintados com TV de 40 polegadas para a população de Caçapava, os pacientes. E graças a Deus que nós fizemos esse projeto, que logo em seguida veio a pandemia.
Olha,
imagina se nós não tivéssemos reestruturado. Eu falo assim, foi tudo um cronograma de Deus.
Sempre.
Então isso me motivou, as pessoas sempre falavam assim, Rodrigo, nós queremos você como representante, nós queremos você como representante da saúde. E hoje eu vejo realmente, porque saiu inúmeros candidatos médicos, inúmeras pessoas ligadas à saúde, eu fui o único vereador ligado à saúde que ganha as eleições. Só que às vezes eu me sinto frustrado, Tati, porque eu não consigo executar um bom trabalho, porque o meu plano de governo foi feito junto com o meu candidato a prefeito, que foi o Marcos Vilela e a doutora Ana Paula, que deixa aqui o meu carinho, o meu abraço para eles. São meus parceiros, obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem por mim. Então, o nosso projeto da saúde foi baseado junto com o plano de governo, porque quando você sai candidato, você quer que o seu prefeito seja eleito para que você consiga abranger o que você construiu junto, porque o prefeito senta com os vereadores que são candidatos deles, como que nós vamos estruturar isso? Então a gente tinha um plano de governo. Eu não vi plano de governo dos outros candidatos que concorreu às eleições. Então nós tínhamos um cronograma do que nós íamos fazer na cidade, passo a passo. Infelizmente, muitas coisas...
E aí, como
coisas,
ele não ganha,
eu acabo sendo frustrado.
Não pode ser executado.
Não pode ser executado, porque eu já fui até a prefeitura, já apresentei para a prefeita, já questionei. Mas, gente, ela me vê como concorrente, né? Hoje eu sou vereador e possivelmente amanhã depois posso ser o futuro prefeito. Você acha que ela vai acolher um pedido? Eu, se eu fosse candidato, se eu fosse prefeito eleito, eu ia acolher. Porque
se é um projeto bom,
é um projeto para a cidade, para Caçapava.
Aí a pessoa se candidata, escolhe um do caso de vocês. Cansei do povo ser maltratado, tal, tem um projeto. O que tem que fazer para ser vereador? Qual é o primeiro passo?
Eu ia responder para vocês.
Primeiro passo, eu acho que você tem um projeto conciso.
Não, e o primeiro
não é nem se filiar ao partido,
Ah,
nada.
sim. É, burocraticamente, vamos lá então.
Você tem que escolher um partido que você se enquadra nele.
Sim, a doutrina seja parecida com os seus valores, né?
É, mas na verdade, como acontece? A gente tem que ter 18 anos e tem que estar em dia com os seus requisitos eleitorais e também com os seus requisitos militares. Rodrigo comentou referente a partido. Ideologicamente, na teoria, você acha um partido que pensa como você pensa.
Sim.
Putz, sou de direita, defendo privatização. Defendo família, por exemplo. Você tem que encontrar um partido que defenda privatização, seja de direito e família.
Certo.
Ponto. Na prática, isso que acontece. Utilizam os partidos como plataforma política. Porque você não pode concorrer sem ter um partido. Como é nos Estados Unidos e alguns outros países. Você tem que estar em um agrupado para que você possa então participar desse pleito. E depois que você encontra um partido, que realmente começa o desafio, né? Que você realmente tem que trabalhar em cima de projetos e convencer a população a acreditar em você. É difícil. Muito.
Então tem que ter o projeto primeiro, no seu caso é na saúde, e no seu caso é o quê?
Fiscalização.
Que ele é nota 10, eu tenho orgulho dele.
Ah, tem que ter.
Tamo junto.
E aí você foi, você fez trabalho de formiguinha, né? Você foi de um a um, pegando panfletinho.
Sim, e outra, a gente tem duas formas de abordagem. A gente pode ir de um a um entregando panfleto, que é o método raiz, que a gente pode fazer isso, e tem também a rede social. Que é o meio que eu e o Rodrigo, principalmente, trabalhamos muito em cima. Porque pensa, você pega um celular e grava um story. Pô, galera, postinho de saúde tá horrível. Fizeram um postinho de saúde com chão de madeira. Aconteceu, por sinal.
Sim.
Lá em Piedade. Tá horrível, tem que fiscalizar, tem que vir com o governante. Quando você posta aquilo, não é uma pessoa que vai ver. São 100, 1.000, 5.000, 10.000, 50 mil no nosso caso.
Sim.
Então, realmente é uma forma que a gente encontrou de abranger um público gigantesco. Então é o trabalho de formiguinha, porém modernizado.
Sim.
E se a gente tem a tecnologia na mão, tem que utilizar. É isso. Até chama a gente de blogueiro, né?
Sim. Ai, os populistas, os TikToker. Ele é o TikToker.
Ex-prefeito. Não, porque tem vereador, blogueiro e mirim. Vereadores aqui da casa. Não, que o Ian é vereador TikToker. Caça likes.
Caça likes.
E, gente, na
vereador
boa.
Da live. Eu sou vereador da live. Vereador da live. Populista. Porque, na verdade, nós usamos as ferramentas. Que nós
e
temos hoje,
que
antigamente você lia muito o jornal, né, Tati? Antigamente você esperava o jornal chegar na sua casa pra você ver as notícias. E hoje em dia o jornal tá na palma da sua mão. Você tá no trabalho, você sai do banho, você tá no banheiro, você tá comendo alguma coisa. Vamos ver o que o vereador Meirelles tá aprontando hoje.
E vai até um pouco além, Merlão. A gente no Brasil tem a maior média do mundo de horas que fica alguém no celular.
Sim.
A média são 8 horas por dia do brasileiro. Então, 1/3 da vida do brasileiro, do dia no caso dele, ele passa no celular. Ele mexe mais no celular do que ele dorme. Acredita?
Acredito.
Que a média é de 6 horas, a gente mexe 8 por dia. Então, assim, se a gente tem o recurso, por que não?
Por que não?
E vai até um pouco além. A gente fala, poxa, eu e o Rodrigo somos oposição. Ok, inteligente, propositiva, tudo bem. A gente dá as ideias, não acolhe por quê? Porque a ideia veio do Ian ou veio do Rodrigo.
Justamente.
E é horrível isso, não tem que acontecer.
Avalia a pessoa e não
o projeto. E não o projeto. Isso vale
e desde Caçapava, né?
Desde uma ideia para uma melhoria a uma sugestão a um projeto de lei que a gente coloca aqui na casa. Que nem eu, por exemplo, eu criei mais de 100 projetos de lei em um ano. Se juntar, todos os vereadores vão dar o que eu fiz em um ano.
Então, maravilha. Então, vamos para essa pergunta. Qual é a função do vereador? Fiscalizar, trazer projetos, você na saúde, você fiscalizar e fazer as denúncias. Não é denúncia,
é que na verdade, eu falo que a gente tem um foco. O vereador, ele pode atuar em todas as áreas. Mas aqui, como a gente tem comissões, comissão do esporte, comissão de cultura, comissão de saúde, comissão de cidadania, comissão da educação, já é dividida as pastas aqui. E aqui tem as representantes.
Aqui ou é todo
mundo? E todas as câmaras. Todas as câmaras. E é como cada vereador que já foi eleito com uma bandeira de representatividade, eu sempre falo isso, bandeira de representatividade. O vereador, a gente fala, o Robson Paiva, professor Robson Paiva é o vereador que a gente fala o esporte. gente já vê o vereador Robson Paiva, a vereadora Dandara, já a vereadora dos servidores, a vereadora da cidadania, a vereadora Thelma Protetora, a, logicamente, a vereadora que vai dar voz aos animais. O Ian, ele abrangiu num contexto geral, entendeu? A política dele, que ele desenvolveu,
fiscalização, certo,
justamente.
Tá,
eu já venho a bandeira da saúde, porque eu trabalho na saúde há muitos anos, eu fui diretor do hospital, fui coordenador de PSF, fui coordenador do programa...
Desta AIDS,
enfim. Eu já trabalho nessa área e já acolho os pacientes há muitos anos. Entendi. Então são bandeiras que a gente... Porém, a gente faz de tudo um pouco. A gente não é focado só em saúde. Porém, a minha maior demanda hoje, 90% da minha demanda é saúde.
Essa era a próxima pergunta. O que chega aqui das pessoas... As pessoas vêm aqui reclamar. Como que é o acesso da população? Falou, não tá legal tal coisa. Qual é o meio mais correto?
Tudo quanto é lado, na verdade, né? A gente tá passando na rua, param pra falar, meu Deus do céu, meu pai foi no hospital e operaram a perna errada, por exemplo, acontece.
Sério?
Exato, nossa. Acontece. E deixa a rede social, o e-mail, a gente que encontra a gente, fala com um amigo, então não tem uma forma exata. O ideal seria o quê? Mandar um e-mail, vir aqui conversar com a gente, mas como a gente é acessível, realmente sim, nosso trabalho é esse, 24 horas de vereador.
Nosso telefone.
E fica aquela coisa na cabeça, vou mandar e-mail, imagina que
já
eu vou me responder.
Já manda um zap, tem que ser manda um zap pro vereador, ou manda pro assessor. E tem minha mãe também, minha mãe é minha sub-vereadora.
Ah, é?
É, que ela também comanda, ela faz o gabinete dela da igreja, minha evangélica, já fala com os irmãos da igreja, que os pastores. E eu acho bacana também pontuar isso, mesmo eu sendo gay, né, sou evangélico, né, sou cristão, e a igreja sempre me apoiou, sabe, por questão do meu trabalho, né, e vencer o preconceito, né? Porque eles pregam muito que o evangélico tá ali e critica o gay, não, graças a Deus, a igreja onde eu sirvo a Deus é uma igreja acolhedora, e não só a igreja evangélica, como eu também já fui de Umbanda, já fui de Candomblé, todas as religiões me apoiaram pelo meu trabalho. Sim. E deixo meu agradecimento aqui de entender que quando a gente é eleito para fazer uma função do vereador. Eu não estou eleito para erguer a bandeira do cristianismo, nem da Umbanda, nem do Candomblé, nem de LGBTK+I. Eu estou aqui para erguer a bandeira que chama Caçapava.
Isso.
A bandeira que as pessoas estão cansadas de reclamar.
Não importa se você é
reclama para um, para outro, ninguém faz nada.
Justamente.
E eu falo, nós estamos aqui, por isso que todos os convites que eu recebo, às vezes recebo convite para ir na Umbanda, que vai ter uma festa, ou que vai ter uma festa na igreja evangélica, que vai ter uma festa na maçonaria, eu vou como representante da cidade.
Isso.
Eu vou ali para eles entenderem que eles são pagadores de impostos e a gente está ali representando.
Isso.
A partir do momento que você vota, você não gosta de que o seu representante está aqui, você é uma cidadã caçapavense, você não gosta de estar aqui hoje, né, entrevistando os vereadores da sua cidade, entendendo o nosso trabalho, quem é o Rodrigo Meirelles, que é uma vereadoria, porque às vezes, muitas vezes, a minha rede social, eu não consigo mostrar quem eu sou de verdade. Porque como eu tenho ela há mais de 20 anos, então é muito entretenimento. O vereador Ian, eu falo, quer saber sobre política? Segue o vereador Ian. Segue ele, porque ele é dia todo político. Eu não. Eu toda a vida, minha rede social, ela foi falando da minha vida, onde eu tô, dica de saúde com algum amigo médico, ou dica de compra, eu tô no shopping, conto o meu dia a dia, e falo um pouco de política também. Eu não quis colocar só política no meu Instagram. Depois de eleito, a pessoa falou, que você não faz que nem o Ian? Eu falei, o Ian, ele tem uma característica dele.
Isso.
Uma linha de trabalho.
Justamente, ele
mas
tem uma
tênia,
o rito.
O que é em comum entre vocês? Mostrar de forma transparente, mostrar a verdade de vocês.
Sim.
E é por isso que vocês estão aqui.
Quem deve não teme, né? Estamos aqui pra isso.
E é isso, muito legal. Então tá. Salário e... Polêmico, salário e benefícios.
Olha,
eu acho,
Tati,
que vocês são ricos.
Ó, eu deixo claro pra população de Caçapava. Primeira coisa, falando como vereador e como presidente dessa casa de leis, os vereadores não podem utilizar o carro, que tem um ataque com a promotoria, não pode utilizar o carro para fazer serviços dentro da cidade. Não, tem um ataque entre a promotoria
aqui
em Caçapava. O carro da Câmara não pode sair daqui para ir ver um buraco. O carro daqui não pode sair daqui para fazer uma reuniãozinha de bairro. Não pode, tem um ataque com o promotor que proíbe isso. O carro da Câmara só pode fazer serviço institucional. Ou servidor, ou ele ir para uma reunião institucional, uma reunião da prefeitura, e uma reunião representando São José. Então, o carro da Câmara só pode ser utilizado institucionalmente, não para atos políticos. Porém, eu deixo claro, estão falando que o gasto de gasolina da Câmara é R$25 mil. Não, não é R$25 mil. A gente tem uma estimativa que você deixa programada, que você pode gastar até até 25 mil. Na verdade, não passa de 2 mil reais, porque a gente não utiliza o veículo da Câmara.
Uso de vocês.
Justamente, população, eu, vereador Rodrigo Meirelles, gasto quase 2 mil de gasolina, às vezes até mais, e o vereador Ian também. Então, a gente utiliza o nosso veículo para fazer e suprir as
Mas
demandas da cidade.
O custo da gasolina é a prefeitura
não,
que manda.
Não, o custo da gasolina é do subsídio, que o vereador não tem salário, é do subsídio do nosso
Do nosso
dia a dia.
Salário?
Não, é subsídio, a gente fala, não é salário.
Nossa remuneração.
Quanto
é só remuneração.
Ganho por mês?
São 7.100 bruto. Líquido da mão é 5.400. É uma parte recebe dia 15, a outra parte recebe dia 25.
E dos 5.400 sai o combustível?
2.000 de combustível.
Meu Deus, só por conta de salário?
É, então. 2.000 de combustível. Semana passada acabei de pagar 4.000 reais de reforma no meu carro. Amortecedor, bandeja, alinhamento, não sei o que, não sei o que. Por tanto
Porque
buraco
deteriora.
Tem cidade.
Não à toa que comprei a Kombi, né? Você já viu o projeto nosso, gabinete móvel?
Não.
A gente fez o seguinte, o Rodrigo comentou que a gente tem que visitar a cidade com a nossa gasolina no nosso carro. Putz, você vai colocar um carro normal para andar em estrada de roça, o carro não dura um ano.
É.
A gente mapeou e fez o seguinte, mandei imprimir um mapa de 2 metros da cidade e joguei na parede do meu gabinete. A gente dividiu ele em 10 setores e por quarta-feira a gente passa um dia inteiro em um setor. Fora os outros dias, segunda, terça, quarta, final de semana, sem tempo ruim, a gente pega o carro e vai. Eu comprei uma Kombi mesmo, um carro, com o meu dinheiro, e a desvela inteira de verde. Tem minha cara lá, assim, por sinal. E a gente anda com ela pela cidade. O Rodrigo comentou que teve aí um gasto gigantesco com amortecedor e tudo mais. A Kombi, por ser um veículo que é feito pra surrar mesmo, ela aguenta. Mas não tá aguentando muito também não, mas tudo bem. E a gente tem que pôr do nosso bolso o dinheiro.
E a população, é às vezes, imagina, ah, o vereador tem regalia. Nós não temos convênio médico. Nós não temos almoço. Nenhum tipo de auxílio.
VA, VT, gasolina, não. Reembolso.
Nada.
Diária, 13º, FGTS.
Todas as viagens que a gente sai da nossa cidade, do nosso município, vamos para São Paulo, Brasília, qualquer tipo de reunião, o custeio da nossa alimentação é por nossa conta. A Câmara não paga nada, absolutamente nada, zero.
Isso aqui?
Sim.
Aqui.
Gente,
não tem verba de gabinete.
Não é bom negócio, não.
É. Temos um assessor.
Um assessor.
É, tem que ter uma ideologia. Isso, assessores.
Vai até um ponto além. A gente tem uma cidade hoje de 100 mil habitantes. Ah, é uma cidadezinha pequena, Caçapava. Gente, não é. É uma cidade média. Tem 400 milhões de orçamento. A Câmara hoje podia ter 17 vereadores, sabia? De acordo com a Constituição.
Tem quantos?
10.
10.
E é um número par, que é erradíssimo. Porque tem que ser um número ímpar.
Sim, por conta das
Outra pergunta,
justamente.
Não é?
Tati, Jambeiro, cidade com 5 mil habitantes. Tem quantos vereadores, você sabe?
Não.
Tem 9.
Nossa.
Como que 9 atendem 5 mil habitantes e 10 atendem 100 mil?
Caramba.
Pra você ver.
Bem desproporcional.
Não à toa que tem que ser 24
Mas fica aquele medo. Vai aumentar o número de vereadores, deve aumentar a verba da Câmara, vai gerar despesa, a população cai em cima, porque a população quer que o vereador ganhe um salário mínimo. Daí a população quer que o vereador seja idôneo. Você acha que o vereador vai ser idôneo ganhando um salário mínimo?
Nossa.
É.
Nem que não fosse.
Justamente,
não,
é difícil.
Não justifica, mas explica.
Porque, tipo, você imagina... O gasto que você tem, sabe? O gasto psicológico. Pra você ver, eu nunca tive na minha vida herpes zoster.
O quê?
Herpes.
Ah, zoster.
É. Eu nunca tive, eu desenvolvi depois que fui eleito.
Eu engordei 20 quilos.
Porque são, justamente, por questão de estresse.
É verdade.
Ó, e só o medicamento herpes zoster custa 600 a 800 reais. Então toda vez que eu tenho uma crise de estresse, eu gasto quase R$1.000 com medicamento.
Você, por ser presidente da Câmara, você ganha mais?
Não. A única cidade também que não ganha mais
Oxe,
é Caçapava.
Mas a bucha vem pra você.
Eu respondo com o meu CPF. Toda, tudo, questão de receita dessa casa. Quem responde sou eu, né? Porque é meu CPF que tá ali. E se der uma bucha daqui um ano, dois anos que eu sair, eu tenho que pagar advogado com o meu bolso, tudo com o meu bolso. E eu ganho como o vereador Ian, que não tem responsabilidade fiscal da casa.
Pois é, não devia.
E fico o maior tempo da minha vida aqui hoje, da presidência. Porque quando você é presidente, você tem que se dedicar à presidência. Então eu deixei um pouco de lado de ser corretor de imóveis e diretor da empresa que eu sou, da Icasa Imob, para ficar hoje como presidente me dedicando a reestruturar nossa casa.
É um propósito mesmo,
é um
né?
Propósito.
Uma vocação.
Na rua, quando vocês estão na rua, vocês também estão a trabalho. Não estão trabalhando, mas estão a trabalho.
Justamente.
Se alguém para para falar, você não fala não. Vai lá no meu gabinete que agora não tô na hora não. De...
E se a gente está na rua, a nossa assessoria está aqui. Então isso é muito importante, a gente tem um elo, né? A gente já manda mensagem, já liga, fala, ó, vamos fazer um ofício assim, acabamos de encontrar com o munícipe, ou já liga pro secretário, já tenta resolver. Eu sou uma pessoa que eu procuro resolver tudo no diálogo, sabe? Eu gosto de documentar, porém, o que eu posso já ser imediatista, eu sou muito imediatista. Eu acho que às vezes é uma qualidade ou um defeito meu. Eu sou muito imediatista, eu gostaria de ser menos que eu sou muito intenso. no que eu sou. Eu quero resolver agora. É. Ah, tô com uma paciente. Não, eu vou lá, brigo, daí você chama a polícia pra gente. Eu não tô nem aí, o que vai acontecer? Eu quero que a população veja que ela está acolhida, que ela está amparada, que ela tem um representante de verdade. Ela não tem um banana ali. Desculpa a expressão.
Não, melhor banana do que outra parada, que é frouxo, né?
É, então. É. Pô, a gente é vereador, vereador. A gente é briguento, a gente é populista, a gente é do povo, a gente tá com o povo, vai. Eu quero um dia chegar na sua casa e falar assim, olha... Pô, que legal, cara. Eu precisei de você um dia, você me representou de verdade. Porque não é todo dia que você precisa de um vereador, mas uma hora ou outra você vai precisar.
Sim.
Né? Então, quando você precisar de verdade, você se sente acolhida, você se sente representada. Procurar. Às vezes você leva um não, mas é um não acolhedor. Isso. Você fala assim, eu sei que não dependeu de você, vereador. É, tem uma outra pessoa e tal, e x, y, z. Mas a gente procura sempre trazer o sim e sempre trazer, olha, não consegui agora por conta disso, 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 tem esse impedimento, mas com clareza.
Ian, você que gosta de expor, que gosta de falar. Eu acho super legal isso.
Tem que falar, né?
É, tem que falar. E aí, quais são os projetos que você trouxe que foi aprovado? E depois os que não foram?
Nossa senhora, ó. Nossa. Se eu fosse contar de todos os projetos, a gente ficaria 5 horas aqui falando.
Eu tenho orgulho dele, sabe por quê, Tati? Ele é o vereador que faz o projeto por mim. Porque eu sou um vereador que os únicos projetos que eu apresentei aqui hoje foi referente à casa, à reestruturação dos servidores da casa em trazer benefícios que eles nunca foram tão acolhidos como essa gestão acolheu agora.
Outra, como presidente, essa função é essa.
Justamente. Mas ele faz os projetos por mim, porque esse cara é o cara do projeto.
Que legal.
Sabe o que é, Tati? A gente costumou, desde quando eu falei, tinha dois dias importantes na semana. Primeiro era gabinete móvel, que é o dia que a gente visita a cidade. Como eu comentei, compramos uma Kombi, dividimos a cidade em 10 setores. E toda semana a gente passa em algum setor. Ou seja, de dois em dois meses, eu passo em todos os bairros da cidade. Fora essa final de semana, dia de semana normal. Ponto número dois. Quintas-feiras era o dia que eu pegava para visitar alguma cidade aqui do Vale. Quando a gente fala em cidades, não é um feudo. Que a gente está isoladinho lá, Taubaté aqui, Jambeira ali, Caçapava aqui. A gente está interligado. Oh. O paciente de lá passa aqui.
É.
Poxa, o cara que trabalha em tal cidade mora para cá. Então é tudo muito conectado.
É.
Que a gente visitava as cidades... É, para fazer esse intercâmbio de projetos, trocar experiência. Primeiro que a gente, quando se junta com outra cidade, tem um poder de cobrar muito maior.
Sim.
O governo do estado tem que recapear uma vicinal. Poxa, o negócio sai. E vai até além. Se eu tenho um problema aqui e o Rodrigo, que é de outra cidade, tem um problema lá, às vezes ele encontra uma forma de resolver lá que pode se encaixar aqui também.
Sim.
Então a gente fez esse trabalho de
network. Une forças, né?
Network, como qualquer empresa
forças
faz parte.
Políticas.
Perfeito, tem que ser.
Quanto a projeto de lei, a gente criou mais de 100 em menos de um ano. Poxa, quantos foram aprovados? Por volta de metade. Por volta de metade. E assim, muitos projetos a gente aprovou aqui na base do tranco.
Sim.
Infelizmente, quando a gente coloca, poxa, tem que tornar transparente a fila das vagas de escola. Para alguém isso não pode ser tão interessante. Para alguém mal intencionado, por exemplo, acontecia muito nas últimas gestões de alguém cortar a fila, utilizar vaga em hospital, vaga em creche, como moeda de troca. Infelizmente, isso aconteceu muito, durante muito tempo. Então a gente tentou criar leis, e criamos leis, na verdade, que supram essa necessidade. Putz, exame vai ser transparente a fila. Vaga em escola, transparente.
Então,
doação de cesta.
Esse é um da fila. Qual é o seu que você... Elege um para contar, um bem legal que está beneficiando muita gente.
Vamos lá, um bem legal. A gente criou um projeto, como vários de transparência, esse da fila da escola, que torna as vagas de fila de escola transparentes. Está no portal da prefeitura. Putz, a Tati, mãe do Joãozinho, você tem que pôr seu filho na escola. Você chega lá, não tem uma vaga. Fala assim, você tem que esperar. Você está esperando aqui. Chega o Rodrigo com o filho dele, quero colocar o meu filho na escola. Vai lá na escola, não tem a vaga, põe na fila também. Você acha justo que o filho dele que chegou depois passe na frente do seu,
claro,
porque ele é amigo
não.
de um vereador?
Não, acho.
A gente paga imposto igual. O filho dele não é ninguém a mais que o seu e vice-versa, nem que o meu, por exemplo.
Sim.
Então a gente criou o projeto para quê? Para que tornem transparente no portal da prefeitura a lista.
Ah.
Tanto de quem está matriculado quanto de quem está esperando. Por quê? Se alguém passa na frente do seu, opa, Ministério Público. Alguém se ferra, porque está errado.
Sim.
Indo além, a gente criou a lei antinepotismo
Legal.
Municipal.
Lei do quê?
Lei antinepotismo municipal.
Certo.
Está em tramitação ainda, aprovou aqui na Câmara, vai aprovar na prefeitura agora, se Deus quiser. Se não aprovar, a gente derruba o veto. E o que acontece? Prefeitura, é negócio de família ou não é? É uma pergunta.
Não é empresa privada que eu vou contratar minha mãe, meu pai e meu irmão.
Não.
Quando a população vota na prefeita, no prefeito, no vereador, ele está votando no prefeito, no vereador ou no pai do prefeito?
Não.
Ou no pai do vereador?
É
no político e ponto.
Exato.
A gente tem uma cidade com 100 mil habitantes. Tem muita gente qualificada pra gente colocar.
Muitas pessoas técnicas.
Muita gente técnica da cidade e outra. Que é daqui, que tá desempregada, que estudou, que tá pronta pra trabalhar. E se trabalhar
que
aqui...
Que ama a sua cidade, quer...
Quer melhorar, quer
interagir.
Doar, e não consegue
doar
entrar.
Um pouco, não.
E vai
porque
até além.
Porque tem o nepotismo.
A gente pega a gente daqui,
ah.
poxa, a pessoa trabalha aqui e mora aqui. Se ela ganha dinheiro de dia trabalhando, de noite ela vai na pizzaria e gasta aqui, é imposto que a gente retém.
Vai gerar a economia do seu município.
Infelizmente,
fica a economia aqui.
É histórico contratar irmão, contratar parente próximo, pai, mãe, cônjuge,
mas
vai trabalhar na prefeitura.
Mas se for um caso isolado e comprovado que existe competência técnica, tá tudo bem, desde que a pessoa tenha passado por todos os critérios certinhos, não é?
Tati, mais ou menos.
É imoral. Para mim é imoral. Eu ser prefeito, eu contratar meu irmão, meu pai, minha mãe pra trabalhar comigo.
Mesmo,
imoral.
Mesmo
pra mim, imoral, eu acho assim, é competente.
Quem vai avaliar? E outra, na
você
cidade...
Você é prefeito, você contrata seu filho pro seu assessor? Você acha legal? É imoral, Tati. Não. Na sua empresa, sim. Ok, sua empresa. Mas você tá gestando pra população. Qual que é a credibilidade? Você não tem ninguém ali no seu reduto que você fez a sua campanha, que você confie que você sobrar direito, que possa ser o seu chefe de gabinete, que possa ser o secretário, por que seu filho? Você quer aumentar a sua renda da sua família ou você quer desenvolver a sua cidade e mostrar que você é diferente e você valoriza
e
o cidadão da cidade?
E você pode participar de todo o processo legal como qualquer um para entrar?
Não existe processo legal, é apadrinhado. Você escolhe, ele é comissionado.
Indicação. Você vai trabalhar comigo e ponto. Não tem uma agência de emprego.
Não tem uma prova que você faça. Então é moral.
E, por exemplo, então, Tati, ó.
Se você já é prefeito, seu filho pode contribuir com você, ajudar a cidade. Você não está já recebendo o subsídio da cidade?
Sim.
De mais de 15 mil reais sendo prefeito? Por que você colocar seu filho, seu irmão? Para qual motivo?
E outra, cargo político não é emprego. É uma vocação. É um tempo que a gente fica aqui. E outra, hoje a gente está aqui gravando uma entrevista.
Verdade.
Mas daqui a 2, 3, 4 anos a gente pode não estar mais aqui. Vai ter outra pessoa no lugar.
E pode ser que a gente seja prefeito. E as pessoas podem usar essa entrevista contra nós.
Sim.
Entendeu? Ah, mas você falou que é contra o nepotismo. Gente. Aqui se escreve, e aqui se lê, e aqui se vive. A gente é nosso pior inimigo. Nós fazemos prova contra nós mesmos. E essa prova está aqui que, se um dia, se eu for prefeito, jamais, na história dessa vida, onde eu esteja, ou Caçapava, ou qualquer outra cidade, que eu vou colocar um irmão, uma mãe, um tio, para ser meu chefe de gabinete, para ser meu secretário.
Mas isso é um caso isolado?
Historicamente. Outra, a gente pegou para colocar o projeto, para propor, e a gente fez um estudo. Isso não é Caçapava, é nível Brasil, sabe? É algo muito errado. Por exemplo, a minha formação é de gestor de recursos humanos, minha primeira faculdade. Trabalhei com essa área durante 2 anos antes de ser vereador. Hoje não dá mais tempo, então abri mão pelo propósito que eu ocupo de vereador hoje. O maior problema da máquina pública, um dos, é ter gente errada no lugar errado.
Sim.
Por quê? O que acontece muito, Tati? Putz, o Rodrigo virou prefeito. Ele vai colocar o irmão dele para trabalhar de secretariado, ganhar 10 mil por mês, vai colocar a mãe, vai colocar o cônjuge. E muitas vezes, essa pessoa não tem qualificação para estar onde está. É muita gente errada no lugar errado.
É a tartaruga em cima do poste, né?
Exato.
Alguém colocou ela lá.
A gente tem que lembrar que a máquina pública tem que ser exemplo. Tem que ser o melhor profissional, o mais qualificado, até porque vai atender a população diretamente. O servidor, ele implica diretamente na vida da população. Então tem que ser alguém, poxa, realmente porreta, qualificado, por aí vai. E assim, aqui é uma cidade de 100 mil habitantes. Você realmente acha que não tem gente qualificada para ocupar o cargo?
Ah, ótimo.
De verdade. E vai até um pouco além, poxa. Muitas vezes usam um cargo público para barganha. Por exemplo, o Rodrigo vai concorrer a prefeito. O que ele faz? Ele vê que a Tati, putz, uma comunicadora, ela tem uma influência legal. Se o Rodrigo tiver o apoio dela, ele vai ganhar 100 votos, por exemplo. O que acontece? Ele chega e fala assim, Tati, ó, você tem um filho, né? Faz uma campanha para mim, balança minha bandeira, se eu ganhar, ele vai trabalhar comigo. Só que seu filho não tem perfil. Utilizam o cargo público como moeda de troca política. Sim. É barganha. E quem que perde? A população como um todo. Infelizmente.
E a fala do político, gente, é uma fala muito... É muito tosca, nesse sentido, referente quando fala em cargos comissionados. Eles falam assim, não tem pessoa de maior confiança para estar do meu lado do que o meu irmão, do que meu primo, do que minha família, porque é um cargo de confiança. Como que eu vou confiar em alguém que é meu chefe de gabinete? Não sai candidato. Monta a empresa da sua família e atua você, seu irmão, seu pai, sua família.
Faz sentido.
Gente, atividade pública.
É grupo, é confiança.
Se não tem grupo, não saia candidato, meu amor. Fica quietinho na sua casa, pra gente ficar com raiva de você.
Outro projeto, posso falar?
O vereador fica bravo, a população fica brava, porque imagina, vai ficar montando riqueza de família.
Faz sentido. Mas esse do nepotismo vai ser aprovado?
Ele foi aprovado na Câmara em 2 discussões, deu um arranca-rabo nervoso, mas foi aprovado e vai pra prefeitura agora. A prefeitura pode,
só
a prefeita,
ela pode vetar.
Ela pode vetar ou sancionar. Se vetar, volta para cá e a gente tem a possibilidade de derrubar o veto. E se derrubar o veto, o presidente da Câmara sanciona e promulga. Se ela aprovar por lá, já fica por lá e vira lei.
Se promulgar, o que significa?
É você tornar público uma lei.
Tornar público uma lei.
Ah, ok.
É. Faz parte do trâmite.
Deixo claro sim para a população de Caçapava. Ah, não falando da prefeita específica Pétala, que ela saiu candidata como Pétala do Conviver. E depois ela logo em seguida mudou o nome de Pétala do Conviver para Pétala Lacerda. E o que a gente fica muito assim, triste e que a gente não consegue entender, a gente sabe que a cidade passou por um momento de pandemia, estamos passando ainda, né? Flexibilizou, mas estamos passando por um momento de pandemia muito forte. Quando ela saiu candidata, ela bateu no peito que Caçapava tem pessoas técnicas que ela não ia aceitar ninguém de fora. Daí ela ganha as eleições, ela traz a cambada toda. Vou falar cambada porque eu falo do jeito que ela quiser, que eles me chamam do jeito que eles querem, eu chamo do jeito que eu quero. Traz a cambada toda lá de Taubaté pra vir trabalhar em Caçapava. Desqualificando o servidor público, que tem servidor de carreira, que está lá há anos lá dentro, no funcionalismo público, que entende toda a gestão, para dar serviço para pessoas de Taubaté, para gerar economia de Taubaté, sendo que é a nossa cidade que paga os impostos dos comissionados, por que não ser comissionados de Caçapava? Por que, Tatiana, que eu tenho que buscar pessoas de Taubaté que não gastam em Caçapava, que o veículo dela, o PVA, é pago lá em Taubaté, que a gasolina dela, ela compra em Taubaté, que a compra dela é em Taubaté, o filho dela estuda na escola particular em Taubaté, a família dela é de Taubaté, o aluguel dela é em Taubaté. Por que ela tem que receber de Caçapava e levar o dinheiro para Taubaté?
E sabe qual é o pior?
Ah, mas tem um monte de gente de Caçapava que trabalha em Taubaté. Gente, trabalha no GM, Volkswagen, você falando em questão de serviço público.
Privada.
Justamente, valoriza as pessoas da sua cidade, valoriza as pessoas que acreditou no seu voto, as pessoas que te apoiou.
E você,
é decepcionante isso.
Você não tem como chegar nela e conversar e tentar...
Pedir autonomia dela, 100%. Ela, eu já tentei falar para ela, ela falou que não temos pessoas qualificadas técnicas na cidade, por isso que ela traz de fora. Você se sente como? Você é uma caçapavense. O que você se sente quando o prefeito fala que não tem pessoas
não
técnicas capacitadas? Ponto, gente. É o que eu me sinto.
Tipo, tô fazendo o quê aqui?
É, você acha que eu me sinto como presidente da Câmara? Ela faz evento, ela nem sequer chama o presidente da Câmara para falar, eu não me sinto um representatividade da casa, eu não me sinto nada. Teve a festa de São João, fomos tirar foto lá com o Gabriel Satter, lá no chão, na grama. Sendo que tem um camarim, nem sequer fala assim, ó, oh, vereador, presidente da Câmara, você quer tirar uma foto no camarim? Não. Todos os comissionados da prefeita estavam no palco, estavam no camarim, e eu, como representante da população, só um desabafo, viu, gente? Como representante da população que gosta de filmar, divulgar e mostrar, né, o acontecido, a festa da nossa cidade, ficou mais de 2 anos sem ter festa de São João, né, todo mundo trancado dentro de casa, com máscara, e muitas das pessoas não pôde estar na festa de São João, e eu gosto de transmitir isso para elas, que eu tenho uma rede de mais de 51 mil visualizações diárias, para a população ficar lá esperando para assistir, estava lá na terra. Porque, ah, o representante da casa de leis, sim. Representante da casa de leis, presidente da casa, estava lá.
O que eu estou entendendo não é que não é a questão de usar o camarim ou não, a questão é dois pesos, duas medidas.
Justamente, mas daí os vereadores da situação dela, os vereadores que são de acordo com as leis que ela manda para essa casa, que apoia, que defende...
Fazem parte da gestão, né?
É, os vereadores que fazem parte da gestão da prefeita, os vereadores da situação, estavam lá com crachá, acesso livre. E nem sequer mandaram um convite para o presidente da Câmara, que hoje é o segundo maior poder da cidade, é prefeito... E o presidente da Câmara.
Na verdade, não é. Na verdade, é igual porque os poderes um intercala com o outro.
Justamente. Né? Mas eles não me respeitam como presidente da Câmara. Eles me veem como Carlos Vilela. Vilela, o Rodrigo Vilela de bigode. Então, eles me veem como concorrente deles. E pelo contrário, imagina, eu como oposição trouxemos mais de 2 milhões e meio para a saúde. Ó, consegui uma ambulância, eu consegui um minibus para transportar os pacientes, que os pacientes estavam sendo transportados.
Mas consegue da onde? Essa verba vem da onde?
Então, consegue porque nós, graças a Deus, somos pessoas articuladas, tanto eu quanto eu e alguns outros vereadores. A gente tem amigos deputados que mandam emenda para a gente. Coisa que o secretário deveria fazer, que ganha 10 mil, que nem de Caçapava é. Então, tinha que se esforçar e fazer o dobro. Né? Você ganha 10, traga 100 todo mês para a cidade de emenda. Nós, vereadores, que fomos lá e batalhamos e corremos atrás. Eu agradeço o delegado Lin, deputado estadual, que mandou para a gente um minibus com ar-condicionado, com 17 lugares, para estar transportando os pacientes da nossa cidade para estar levando para o AMI, para estar fazendo exames. A ambulância, através do meu deputado federal, né, Marco Bertaioli, que já foi prefeito em Mogi por 2 mandatos e hoje é deputado federal, me representa do PSD. E inúmeras outras coisas. O centro de especialidade. Como que inaugurar o centro de especialidade? Só o esqueleto.
Só a casca,
não,
na verdade.
Só a casca. O que eu fiz? Catei R$1.800.000 de verba minha, que eu ia comprar um tomógrafo para Caçapava, mas Caçapava não comportava depois a manutenção do tomógrafo, o sistema do tomógrafo.
O quê?
Tomógrafo.
Tomógrafo? O que é?
Isso. É para fazer tomografia. para ter um centro de imagem.
Ah, sim.
Daí a gente preferiu comprar o serviço e usar esse dinheiro de R$1.800.000 para estruturar o centro de especialidade, que vai ter ginecologista, oftalmologia, dermatologia. Olha para você ver, se eu sou posição ruim, eu falo, cancela o dinheiro, não tenho tomógrafo, não tenho dinheiro. Não, o que, que o vereador fez? Pensando em Caçapava, vamos ajudar os nossos pacientes, minha bandeira saúde, vamos investir R$1.100.000 na onde? No centro de especialidade, nos CAPs.
Se o daqui de Caçapava e quer auxiliar, ele pode?
Doar?
É, chegar no dinheiro, você tem 300 mil projetos, quero bancar um, ele pode dar dinheiro?
Termos de doação.
Termos de doação.
Só isso? Doar
pra, não é para o Ian, é para a prefeitura.
Sim, mas pelo seu projeto.
Tranquilamente.
E
acontece algumas vezes. Sim. De chegar empresário, de querer, poxa, realmente asfaltar uma rua, de querer bancar um parque, adotar uma praça.
Mas tem que provar bem provadinho, né? Senão vai falar que pronto, tô...
Fazendo trocadilhos?
Não. Tem que deixar tudo documentado.
Dentro da legalidade. Não, e deixar claro para vocês, para toda a população, até mesmo para você que está entrevistando a gente, eu, vereador Ian, quem que não gostaria de ter uma posição como nós? Posição inteligente, que pensa na cidade, que traz recursos. Ó, conseguimos 2,5 milhões para a saúde, para prefeita. Quem que vai sair bonita? Ah, o governo da prefeita fez o centro de especialidade e equipou. Vocês vão falar todo momento que foi o vereador Rodrigo Meirelles que trouxe... Que foi lá e conseguiu a verba? Lógico que não.
Nem na foto você sai.
É, o primeiro impacto sempre vai ser o quê? A prefeita fez essa especialidade que pô.
Né? Deveria esquecer o PF e pensar na imagem pública, no projeto,
sim,
né?
Sim. Mas infelizmente nós vivemos uma política nova onde é a única cidade do Brasil que renovou os 10 vereadores e a prefeitura, né? A única cidade do Brasil que renovou a Câmara e a prefeitura. É, meu pensamento, gente, eu sou bem sincero para vocês, eu dou um respeito imenso pela prefeita Pétala Lacerda, né, tem idade da minha mãe, porém, eu vejo assim que às vezes ela não tem articulação política, ela não é articulada, ela gesta como se ela estivesse na empresa dela privada.
Como se fosse uma ONG, na verdade.
Justamente, como se fosse uma ONG, ou segue a cartilha dela ou tá fora. Porém, quando ela te encontra, ela te trata super bem, como se nada tivesse acontecido. Nossa, não tem essa pegada dela, como se nada tivesse acontecido. Eu, se faz pra mim, eu fico empurrado, cara feia. Não, eu sou muito transparente. Sou virginiano, então...
Não tem essa...
Comunhão.
Essa comunhão. É. Daí quando fala assim, somos todos por Caçapava. Eu falei, todos quem? Imagina, a gente quer ser Caçapava, ele
vem o telefone até
segregando, a gente segrega.
Além
segrega
de desafios externos, tem desafio interno também,
sim,
né?
Sim, não, sem contar que às vezes você liga pra um secretário e o cara não te atende. Você pede pra um amigo da situação, que é ligado à prefeita,
ele liga do seu lado e atende.
O cara atende. Fala, parabéns, ganha 10 mil e não atende o vereador. Se o vereador tá ligando, não é pra tomar chope, não é comer churrasco. É porque tem um munícipe precisando de uma resposta. E a gente depende do abençoado que atenda, para que ele direcione, porque não vou chegar na secretaria e falar pro servidor, tem que fazer tal coisa. Porque ele tem que receber uma atribuição subordinada. Porque o vereador não tem o poder de pedir lá para ele fazer alguma coisa. E se ele faz, vai ser prejudicado, porque tem que vir ordem de cima, tem que pedir pro secretário, pro excelentíssimo secretário lindo, maravilhoso, pedir pro servidor executar. Não pro vereador Rodrigo Meirelles, pro vereador Ian, ou qualquer outro vereador dessa casa, mas pra população. Mas gostaria eu que não precisasse eles procurar o vereador, que cada servidor, cada comissionado fizesse a sua parte. Nossa, porque às vezes eu me sinto, sabe por quê? Assessor de prefeito, assessor de secretário, bombeiro, pagando chama de coisas que não tem necessidade. Telefone toca por coisa de bobeira. Gente, tem tanto comissionado que ganha de salário de 2 a 10 mil reais. Tem gente que ganha 5 mil reais, que você não vê nem a cara com essa pava.
Nem bate ponto.
Nem bate ponto.
É aquele negócio que o Rodrigo falou.
Mas e aí, fica por isso mesmo? Não tem como denunciar?
A gente fiscaliza.
Mandar embora,
fiscaliza.
E esse é o nosso papel, fiscalizar.
Fiscalizar.
Porque por exemplo, veio lá de Taubaté, lá de longe, para trabalhar aqui. Putz, o ideal era esse daqui.
Sim.
Reter a economia aqui, a riqueza aqui. Mas, poxa, se for de fora, qualificado e trabalhar de verdade, botar para ferrar... Tudo bem.
Parabéns.
Manda ver. Sua função é essa, tá ganhando pra isso. É. O problema é que a gente chega na secretaria, 10 da manhã, não tem ninguém.
Cadê a pessoa?
Cadê fulano?
Tá na reunião, serviço externo.
Acabou de sair, menino.
Acabou de sair. Daí o servidor conta. Não veio.
Tá uma semana na praia.
Chega só depois do almoço.
Foi andar de lancha. É verdade.
Tá no supermercado comprando carne de churrasco.
Aí a gente denuncia, é perseguição. É choradeira, a gente é crica, é chato.
É mimimi.
Mas nossa função
populista.
É essa. E outra, a gente ganha pra fiscalizar.
Sim.
Se a gente não fizer, quem vai fazer?
Sim.
Quem que pode entrar em órgão público, pode pedir documento? Só a gente.
Verdade.
A função do vereador, mais importante que propor leis, é fiscalizar. É ser aquele freio para quando começa a desandar ali, você puxar para cá.
Tá. E deixar claro também, viu, Tati, referente a uma coisa super polêmica que aconteceu nessa casa, de leis foi quando teve a taxa de iluminação pública. Por que este vereador foi contra? Estava passando por uma pandemia, várias empresas fechando, vários comércios, microempresários. Como que a gente vai votar numa criação de uma taxa num período pandêmico? Ah, é R$7, não interessa, estou tirando do povo. Primeiro você gera renda para depois você cobrar do povo. Essa é a política do Rodrigo Meirelles. Agora ele vai contar dele. Eu penso dessa maneira. E o povo que me elegeu, eu fiz uma pesquisa, 98% das pessoas são contra. Eu votei conforme o povo quer. Eu sou representante do povo. Eu não estou aqui para votar pelo que o vereador Rodrigo Meirelles pensa ou quer.
Se você pensa o contrário, se o povo quer uma coisa,
você eu voto pelo que o povo quer. Uai, estou aqui representando eles. Se eu pensar o contrário, o problema é meu que lute. Eu estou aqui para representar o povo.
Verdade.
Uai, o voto meu, o voto do povo.
Não, e outra, a população que sofre na pele, lá fora, na rua, ela sabe. R$7, R$10 é um almoço de 2 dias.
Sim.
Como que uma família que tem um só trabalhando, mulher desempregada, o cara trabalha aí, faz um bico, ganha R$800 por mês, 5 filhos em casa, vai conseguir bancar um negócio desse?
Sim.
Não tem jeito. E outra, o projeto que chegou pra gente, criação de um tributo, de uma taxa, extremamente mal elaborado. Projeto gigante, a gente perguntou, ó, seguinte, a gente tem um parque de iluminação hoje de 6 mil lâmpadas. Não sei se é esse o número, mas por exemplo. Conforme a gente vai colocando LED, a gente consome menos energia. Se a gente consome menos, a gente gasta menos. Se gasta menos, pode arrecadar menos. Esse repasse, esse desconto vai chegar na mão de quem está pagando? Ah, a gente não viu isso. Então, vocês querem criar um tributo, tirar dinheiro do bolso da população e não vem com o projeto elaborado? Outra coisa, ah, vamos fazer aqui um desconto para quem não tem condição de pagar. Primeira coisa que a gente perguntou, quem que vai definir se pode pagar ou se não pode? Assistente social, ok, show de bola, qualificado. Quanto que a gente tem hoje na prefeitura? Ah, tem 3. Tem 2.
Mas tem uma população de 100 mil habitantes.
Como que vai atender? Não tem braço para isso. Não tem braço para isso e outra. A gente, outro ponto muito importante. Falando de orçamento. Ah, com a criação da taxa, vamos colocar R$200 mil a mais por mês para realmente investir em iluminação pública. A gente colocava até então 350 mil. Com a taxa, mais 200. Se juntar 350 com 200, dá 550. Show de bola. Põe LED em tudo. Quando tiver um parque legal, tira a taxa.
Pontual que você está falando, vereador. Põe LED, claro. Põe LED em tudo. Por que começou com LED e já está colocando vapor de sódio? Vai ter um retrabalho, são 2 gastos. Estão colocando vapor de sódio para depois colocar o LED. Estou errado?
Estão colocando a amarela para depois tirar a amarela nova e colocar depois uma branca. Não, é uma falta de planejamento.
Eu não consigo entender isso.
É dinheiro nosso.
É dinheiro do povo.
E a gente volta a falar, tinha 350, colocou mais 200. Assim que entrou os 200 da taxa, tirou os 350, colocavam até então. A gente pergunta, se faltava dinheiro, se criou uma dificuldade, como que antigamente funcionava com 350 e hoje é com 200? Sabe qual foi a resposta? Veja, vereador, veja bem, você é um menino. Você não deve perguntar isso à prefeita, falando para um vereador naquele plenário aqui do lado. O pessoal está dando risada aqui porque a verdade foi isso que aconteceu. A gente gravou e mostrou. Ele falou, gente, quando falta o argumento, apela. Apela para uma perseguição
contra
como
fatos,
essa.
Fatos, um argumento.
E outra, a gente fala de números, a gente até às vezes sofre um preconceito aqui dentro por ser crica, por ser chato. Por exemplo, portal de transparência. É um portal gigantesco com várias linhas pequenininhas. Código, despesa, dotação orçamentária, receita liquidada, despesa liquidada, empenhada. É um negócio complicado de fazer. A gente senta e lê linha por linha, imprime relatório e vê conta por conta. E o que está errado, a gente grifa o Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Federal, por aí vai, nossa função é essa. É ficar aí, ah, Ian e Rodrigo, clica, é chato. Fica aí achando pelo em ovo, gente, não é pelo em ovo, é dinheiro público. Se você vai hoje na padaria e compra 1 litro de leite, compra 1 litro de gasolina no posto de gasolina, por exemplo, o imposto é gigantesco, e sai do seu bolso, você compra menos pagando mais, esse dinheiro cai no cofre público, é para ele ser empenhado onde realmente deve ser. Na saúde, tapando buraco, colocando lâmpada, pagando salário bom para o professor, e não fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, é importante que a gente realmente pegue firme para ver isso. Tem outro projeto legal, posso falar?
Opa, por favor.
Show de bola. Revogaço, já ouviu falar?
Não.
O que acontece? Sentei, eu e Ian, estudante de direito, durante 3 semanas, e passei a noite inteira lendo lei por lei da nossa cidade. Sabe quantas leis a gente tem aqui, Tati? Quase 6 mil leis. Eu li uma por uma.
Sério?
Abri e lia, por quê? O que a gente percebeu? A máquina pública, muitas vezes, ela não ajuda. E além de não ajudar, ela atrapalha. A gente encontrou lei que achava pelinho em ovo e dava margem para, por exemplo, acharem um problema onde não existia, criava uma burocracia ou uma redundância que não tinha que ter. Ah, tal parede tem que ser pintada de tal cor, tal procedimento tem que ser de tal forma, tem que bater o carimbo 3 vezes. Vai até além. Tinha lei aqui na cidade que estava em cruzeiro ainda. Cruzeiro é a moeda antiga antes do real.
Então,
exato. Então como que você vai, por exemplo, multar alguém que joga lixo na rua, joga entulho,
se a multa estava
em cruzeiro? Gente, não faz sentido. Então, muitas leis que a gente tinha aqui na cidade ou não funcionavam ou eram inúteis. Seja por conta da moeda estar desatualizada, seja por conta da realidade ter mudado. Quando a gente fala de lei, a gente fala de um legislador, Ian, Rodrigo e vereadores, que enxergam a necessidade da população na rua e transformam isso em matéria jurídica. Vou fazer uma lei antiburocracia ou antinepotismo, por quê? Porque percebi que está rolando nepotismo na cidade. A gente vê o problema e por meio da lei propõe a solução. Qual que é o fato? Você acha que há 100 anos atrás, 1920, o problema que eles tinham é o mesmo que a gente tem hoje?
Não.
De longe não é. A sociedade ela é dinâmica. Ela sempre vai se alterando. E se a gente não alterar as leis junto, elas ficam defasadas. Então a função nossa é justamente fazer isso.
E a gente reformular?
A gente reformulou. A gente colocou 80 projetos aqui na casa, acho que até um pouco menos, 60 se não me engano, dentre os quais pouco menos de 30 foram aprovados. Mas você tem uma ideia de como realmente tem muita coisa defasada e que a gente propôs a mudança para poder acontecer. E aconteceu, felizmente.
Um dos projetos bem bacana que o vereador Ian fez foi referente aos requerimentos, né? O nosso requerimento tem um período de resposta. Você pode contar um pouquinho, porque é de autoria do vereador. Acho bacana pontuar essa população, que a gente tem um instrumento que a gente... É o único instrumento que o vereador tem para reter informações do executivo que ele é obrigado a responder.
É a principal arma.
Se ele não responder, ele sofre um ato de penalidade judicial, né?
Vamos lá, pedido de informação. É um documento que a gente tem como Câmara que pode perguntar qualquer coisa sobre servidor público, sobre orçamento público e sobre máquina pública. Prefeita, quantas vacinas chegaram na cidade e quantas foram aplicadas? Quantos servidores nós temos hoje para fazer poda e capina? Quantas lâmpadas foram trocadas no intervalo X de tempo? Para quê? Para a gente entender como está funcionando as coisas. Quanto foi pago em cada lâmpada? Opa, o valor de mercado é X, comprou por 3X. A gente pega isso no Ministério Público. Tchau. Manda para quem pode fiscalizar e punir. Então, se a gente tem um pedido de informação, que é uma ferramenta tão importante na nossa mão, a gente tem que ter aquilo bem respondido. Qual é o grande problema? A lei orgânica do município obriga a prefeitura a responder o pedido de informação. Só que responder é subjetivo.
Exatamente.
Normalmente, a gente faz o pedido perguntando quanto foi pago em cada cadeira na escola tal. Um exemplo. Eles respondem, as cadeiras foram compradas e estão na escola. Mas, poxa, a pergunta principal não foi respondida.
Sim.
Solicito a nota fiscal da compra de tal coisa. Eles não mandam a nota. Solicito o mapa de não sei o que lá. Solicito, por exemplo, a folha de pagamento dos servidores de tal setor, para a gente poder ver se realmente o comissionado que não pode ganhar extra está ganhando extra ou não. E eles não respondem a documentação. O que a gente fez? Sentei novamente, notebook no colo, lei orgânica na mão, regimento interno na outra, e encontramos os dispositivos que elencavam como tem que responder os pedidos de informação. O que a gente fez? Criamos a lei anti-migué.
Anti-migué.
É, porque era um migué mesmo.
Adorei.
A gente pergunta e não responde.
Sim.
O que a gente fez? Sempre que a gente manda o um pedido de informação e ele é mal respondido, a gente pode rebater ele assim que ele volta. Até então, como funcionava? A gente faz o pedido de informação, faz as perguntas e envia à prefeitura. Eles têm 15 dias úteis para responder. Dá 3 semanas. Respondeu, manda de volta para a gente. Se viesse mal respondido, tinha que esperar mais 45 dias para perguntar de novo, para a partir daí começar a correr os 15 dias úteis de novo. Então é uma bola de neve infinita,
Jesus,
que um problema de vacinação durante a pandemia não tem como esperar. Então veio mal respondido, devolve e responde certo.
Sim.
E foi aprovado e hoje funciona, felizmente.
Que legal, graças a vocês, hein? Que legal.
E outra, é aí que a gente entra naquele ponto.
Sim.
Por isso que é importante a gente se qualificar. Porque é um negócio tão detalhado, tão minucioso, que nem o Rodrigo, da área da saúde. Ele trabalha com isso há 18 anos. Se tem alguém que entende de saúde, é ele. Ponto. Putz, tem que mexer em lei, tem que ver dotação orçamentária, tem que ver balancete? Poxa, deixa comigo, eu estudo pra isso. Empregabilidade? Putz, super entendo, trabalhei com isso por um tempão. Então, quando ele fala de áreas, de segmentos, todo vereador pode trabalhar em toda área. Mas cada vereador tem o seu norte principal.
Sabe o que você... Eu não falo nem dedicar, você... É uma bandeira que você leva, que você dedica. Então, se você dedica, você
tem propriedade.
Tem propriedade no que você fala. Sim. Meio que você se especializa, tipo, faz uma graduação naquilo, sabe?
Uhum.
Qual a sua especialidade? Porque quando eu entrei na saúde, eu tive um leque muito completo. Então, eu não tô sozinho.
Sim.
Eu tenho a doutora Carol, que tá junto comigo, tem a doutora Dalto, a doutora Ana Paula, a doutora Jamila, doutor Gustavo, doutor Diego. Tem inúmeros amigos médicos que tudo que eu faço, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu mando para eles. Ah, gente, mudou o protocolo? Mudou, porque se muda muita lei, né?
Sim.
Como que tá? Qual que é o protocolo? Não, o protocolo é esse. Então, a gente fala, ó, eu posso chegar com propriedade para falar a questão de saúde, porque eu tenho uma assessoria de saúde.
Segmentação é interessante justamente por conta disso, mas todos têm que trabalhar em harmonia, em conjunto,
justamente,
porque
política
só beneficia
grupo.
A população.
Política é grupo.
Política é grupo.
Nossa, gente, que coisa.
É Vamos muito mais outro. Complexo do que as pessoas imaginam.
Muito mais.
A pessoa acha assim, o vereador chega aqui, senta, assina o papel, faz um ofício, vai embora para casa
Nada.
E ganhou R$5.400. Pelo contrário, gente. Aqui é um processo gigantesco. Pra quem quer trabalhar, viu? Pra quem não quer, abre a porta, fecha o gabinete, joga no colo do assessor. Um beijo, um queijo, tá tudo bonito.
Ameaças, vocês receberam? Você que fiscaliza bastante, recebeu alguma?
Olha, Tati, a gente teve um problema aqui na Câmara, ou melhor, aqui na cidade, há pouco tempo atrás, em um órgão público referente a ossadas, no cemitério municipal. O que acontece? A gente encontrou um buraco de 2x2x4 metros de profundidade até a boca de ossadas.
Meu Deus.
Cabeça, braço, crânio, realmente uma cena bem conturbada. Nunca tinha visto aquilo na vida. A gente acionou a polícia e também o Ministério Público. E em paralelo abrimos uma comissão especial de inquérito aqui na Câmara. É tipo uma CPI de Brasília para apurar o porquê daquilo tá lá. A gente sabe que tem normas sanitárias que delimitam que a ossada não pode ser jogada, joga no buraco, enterra aí.
É uma ossada coletiva, né?
Tipo, passa um concreto.
Tiraram de vários jazigos e colocaram lá sem separação, né? Porque geralmente você põe separadinho, né? Tem um saquinho específico da vigilância. Determina, né, um protocolo que você faz a ossada e você pode colocar... Sim, alguns juntos. Mas ali estava todo mundo misturado. Você não sabia de quem era quem. Crânio de um, perna do outro, braço do outro, costela de um, do outro.
Tem que ser identificado. O Rodrigo falou.
Isso.
Tem que ter os saquinhos separados. Ó, essa ossada pertence a fulano de tal período, de tal. Tem que ser separado.
Sim.
Poxa, é dignidade humana.
Dignidade
humana. Mesmo depois da morte, tem esse direito ainda. E a gente encontrou totalmente o oposto. Um buraco gigantesco. Posso até pôr uma imagem depois. Até a boca de ossadas. A partir disso... Em paralelo, a gente percebeu que tinha mais denúncias no cemitério. Construíram um columbário, destruíram, sumiram com as ossadas. Tinha denúncia de supostamente estarem vendendo ilegalmente túmulos no cemitério. Por exemplo, a família da Tati tem um túmulo no cemitério.
Então, jazigo.
Você ficou um jazigo. Você ficou lá 2 anos sem visitar, sem pôr flor, sem limpar nem nada. Eles chegavam,
reformavam,
passavam uma mão de tinta, colavam uns azulejinhos
e vendia.
E vendia pra família de alguém.
15, 30 mil reais.
50 mil reais um jazigo.
Jazigo.
Assim, é de uma família, tem dono, não pode fazer isso. Então a gente juntou as denúncias e encontramos aquele buraco de ossadas. Qual que é o procedimento? A gente instaurou uma CPI aqui na Câmara para apurar isso e convocar todo mundo que é responsável. Todo mundo que passou por lá, secretários, ex-prefeitos, responsável pelo cemitério, coveiro, todo mundo vai participar. Para cada um dar seu depoimento e a gente, por meio disso, montar um relatório e falar: Ministério Público, a gente percebeu que tal, tal, tal pessoa está envolvida de tal, tal, tal forma. O fato é esse, a partir de agora é com vocês a investigação. A gente abriu a CPI aqui na Câmara.
Deixar claro que já está correndo um inquérito policial.
Está correndo já.
Né? A Câmara está fazendo a parte dela para não prevaricar como vereadores, né? Para a gente estar investigando o que é a CPI.
Prevaricar é o quê?
É você deixar de dar andamento, ou melhor, você deixar de
tipo
fazer...
Negligenciar.
Por exemplo, o policial, se ele está parado com a viatura e vê um furto, houve um roubo e não fazer nada, ele está prevaricando.
Ah,
ele deixar de fazer a função
a
dele.
A função dele.
O vereador tem que fiscalizar. Se a gente tem um fato,
ele é punido.
E sabe que está errado, a gente tem que ir atrás. É basicamente isso.
Não posso prevaricar.
Está faltando um médico no postinho, você não tem contrato, que tem que ter um médico. Se comunicam para a gente no andamento,
tá,
a gente responde pelo mesmo crime. A gente prevarica.
Tá,
então é um negócio muito sério. O que acontece? Como foi a ameaça? Eu estava com a minha namorada, né, fazendo os trâmites aqui da casa, e um senhor, que a gente não sabe quem é, mostrou pra ela um revólver. Falou: ó, seguinte, vocês que são jovens têm muita vida pra passar ainda. Mas eu sou velho. Se eu tiver que apagar alguém que tá me atrapalhando, sem problema, ó. Ela ficou branca, né? Falou: ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Falei: não.
Bem
calma aqui.
Ficou desesperado, já ligou pro presidente, tem que colocar detector de metais.
Pelo amor de Deus, põe segurança, não sei o que lá. Mas de verdade, é um problema gigantesco, que provavelmente tem muita gente envolvida, tem muita coisa errada no meio disso,
sim,
e a gente tem que ter peito de segurar um negócio desse. Estamos indo para cima, aconteceu ameaça, a gente tomou alguns cuidados à parte, né, para nossa segurança pessoal,
sim,
mas foi um dos fatos que eu lembrei aqui agora quando você perguntou, que chamou nossa atenção, né?
E você?
Então, um dos fatos comigo foi realmente ligação, né, minha família, e até mesmo já foram até minha casa, me ameaçaram por inúmeros fatores. E uma das coisas...
Como presidente da Câmara.
Como presidente e como vereador. E mais como vereador, quando eu ganhei as eleições, que eles queriam que eu renunciasse, enfim, queriam que eu fizesse inúmeras outras coisas. E por segurança da minha família, minha mãe, minha família pediu para que eu não morasse mais em casa. Então hoje eu não moro mais em casa, não é questão de luxo, eu não moro mais em casa por questão de segurança. E moro hoje numa avenida, né, que eu moro na Avenida do Brasil, num prédio onde tem segurança, acessibilidade. Já foram, já correram de carro atrás de mim, moto, perseguiu, já deram tiro, enfim. Tipo, passei inúmeras coisas na minha vida, muitos aborrecimentos. Então eu falo assim, ser vereador, ser polêmico, tem os dois lados, né? Porque às vezes quando você está fiscalizando, você está articulando e você está denunciando, você está atrapalhando alguém.
Ou seja, está fazendo o certo. certo, justamente. Está fazendo o trabalho correto em prol da população e tem, é ameaçado. Agora, se fosse pro, se bandeasse pro lado de lá, tava tudo certo.
É, então eu zelo
pro
muito
pelo lado
pela...
de lá, fica pro lado oposto, né? Pro
eu zelo muito pela a vida da minha família, e, tipo, e chega diversos recados até a gente. Ah, daí você fala, ah, vai lá, vai fazer um BO, vai conturbar muito mais ainda. O que, que eu faço? Eu procuro fazer uma via que é mais tranquila. Fui lá, mudei de casa, deixei minha família lá, minha família tem todo o respaldo. Comuniquei quem tem que ser comunicado e graças a Deus sanou. Mas eu fui bastante ameaçado no período. Justamente,
fé.
Fui bastante ameaçado, foram até minha casa armado. Entendeu? Tem vídeo, já postei nas redes sociais,
é verdade.
No início do meu mandato, os caras foram armados na minha casa, gritou, sai pra fora, não sei o quê, minha mãe desesperada, eu tava dormindo, então tipo, só tem que agradecer a Deus por todos os livramentos que Deus tem colocado, tem me dado, proporcionado.
Ou seja, pra ser vereador, não tem o salário que deveria, não tem, é ideologia, é amor mesmo.
É uma missão, na verdade.
Tati, e deixo claro pra vocês, eu tinha... Um padrão de vida altíssimo quando eu trabalhava na empresa que eu trabalho, na Icasa Imob, eu tinha mais ou menos, ganhava cerca de 15, 20 mil reais por mês. E hoje, sendo presidente da Câmara, eu tenho que me dedicar ao serviço da Câmara, não consigo dar atenção específica para os meus clientes, né, que o meu nicho lá é cliente médio e alto padrão, não consigo atender de maneira que eles merecem, então eu me afastei e estou dedicado a minha vida atendo um ou outro cliente, que eu não posso perder, que é dinheiro, né? A gente tem conta a pagar, a gente tem uma vida,
tem
né? Justamente
também,
tem sonhos,
contas.
E a política passa, né? E eu tenho profissão, né? Sou corretor, eu pago anualmente, né? O Cresce, eu sou credenciado. Então as pessoas falam, ah, tá ali ganhando dinheiro, pelo contrário, eu tinha uma vida muito mais saudável quando eu era diretor de empreendimento, justamente do que hoje sendo presidente, mas a vida é feita de renúncia. Para estar aqui, eu tive que renunciar a algo.
Sim.
E algo assim, eu vim ser vereador porque era um sonho meu, era um sonho da minha família, sabe? E um sonho para mostrar para todo mundo, gente, que independente da sua sexualidade, quem você é realmente, as pessoas que votaram em mim, Tati, as pessoas que me criticam hoje, que me julgam hoje, elas vão continuar julgando, eu posso... Encher essa
pode
cidade de púrpura. Quem não gosta do Rodrigo Meirelles, não adianta. Posso encher a cidade de médico, colocar 10 ambulâncias, colocar 10 creches, não vai gostar de mim.
O problema é você.
O problema é comigo, é pessoal. Sabe? E as pessoas que amam o Rodrigo Meirelles, eu posso girar no polidense, no motel, posso ficar pelado, fazer trisal, que vai votar, porque o meu trabalho sobressai sobre toda a minha vida pessoal.
É
e as pessoas
coisa.
De cidade pequena, gente, é muito difícil. Eu falo isso porque as pessoas têm a mente pequena. Elas não veem o seu trabalho. Elas veem quem você é. Ai, Rodrigo Meirelles, nossa, agora eu falo agora, ah, Rodrigo Meirelles gosta de viver com o namorado o dia inteiro. Se eu tô na vida noturna, xinga.
Solteiro,
que eu tô na esborna e balançando o cabelo. Agora, se eu arrumo namorada, ah, Rodrigo, agora você fica casalzinho.
Ou seja, motivo pra falar, todo mundo vai ter sobre qualquer
então,
coisa.
Então fale, gente, a língua de vocês, bata a língua no dente, morda, seja feliz, e eu tô feliz, e eu quero fazer o melhor pra minha cidade, enquanto tiver vereador, vou que batalhar pelas pessoas que acreditam em mim. As que não acreditam vão ser beneficiadas, porque a gente faz um todo, né?
Bom, a gente também não pode também isentar, tudo bem, vocês têm os seus desafios, a população gosta de vocês, vocês têm os projetos aprovados, desaprovados, ok. Só que nós, população, e eu me incluo nessa, a gente é muito negligente, a gente não cuida, a gente, eu não gosto de política, odeio essas coisas, só que na hora de votar, vota em pessoas, depois se arrepende. Então, é legal essa entrevista para mostrar o quanto vocês sofrem, só que por uma ideologia, para deixar um legado, só que a gente também tem que fazer a nossa parte.
Sim.
Né? Porque o que acontece? A gente não assiste política, não conhece o vereador, nada, na hora de votar, quem você vai votar? Ah, eu vou votar no pai do fulano do meu amigo que prometeu alguma coisa? Ah, então vou votar também.
Ou pego seguinte,
o santinho
papel
no chão.
Acontece
que hoje
muito.
É proibido,
é a morte pra
né?
mim, gente.
É bonito,
a morte.
Então,
pegar. Ah, esse aqui também é tudo a mesma coisa.
Mas, Tati,
vocês estão vendo aqui que não é tudo a mesma coisa.
E vai até um pouco além, sabia? A gente tá vivendo um período em que esse conceito de, putz, vamos votar em qualquer um, que se dane, política não deve ligar em lugar nenhum, tá quebrando.
Tá caindo.
Tá caindo por terra. A gente tem hoje... O que há 10 anos atrás não tinha. Um celular no bolso, que você pode passar o dedo e ver, poxa, Quem que é o seu prefeito, seu vereador, seu deputado?
Eles querem votar a pessoa que é transparente, que é verdadeiro, que é na câmara, na rua, na casa, com a família. Ele não quer votar mais uma pessoa. Ai, eu sou da igreja, engomadinho. Chega em casa só com a mulher,
chega
com
o rapaz.
Não quer
exatamente
mais isso, né? Eles querem a realidade, né?
E a rede social dá pra gente a condição de mostrar isso pro pessoal. Assim, a gente tá com tal, tal, tal problema, gastou tantos mil aqui em viagem, hospedagem, médico. E a população, por saber e por ver que realmente é algo sólido, ela vem com a gente. E não só com a gente, mas, poxa, em um nível global, no nível, a nível Brasil, porque cada vez mais as pessoas têm acesso à informação. Sim. E outra, o perfil do eleitor está mudando. Por exemplo, a gente teve na Covid muitos idosos falecendo.
Uhum. Sim.
E, ao mesmo tempo, muita gente nascendo e muita gente virando maior de idade. O perfil da pessoa que vota hoje não é o mesmo de 10 anos atrás.
Sim.
E não é o mesmo de daqui a 10 anos.
É.
Então, hoje, quem vota, cada vez mais, já nasceu naquela geração, que é a minha, por sinal, de estar junto com informação, com internet, com esse dinamismo. É. Então, tá caindo por terra essa ideia.
Tá caindo por
terra. Enquanto, tem muita gente ainda que não se importa. Mas eu garanto, tem muita gente que se importa sim.
Eu
e isso muda o Brasil.
Eu sou uma dessas. Que na pandemia eu escolhi, ou eu vou surtar ou eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar meditação, onde eu me tornei terapeuta, né? Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. E uma das coisas foi, eu tinha tempo, eu vou começar a estudar política mais. Eu comecei a ler, comecei a seguir as fontes corretas. Eu não sigo mídia, eu sigo os órgãos públicos oficiais, eu sigo mídia que tem credencial, que tem...
Verificado?
Idôneo, né? E aí eu comecei a gostar de política. Eu não vou dizer que eu sou uma exímia, tal, mas eu sei do que está acontecendo, sei o nome dos ministros, sei o que cada um faz. Nem não foi porque eu entrevistei, porque eu tive programa de televisão, não. Foi essa consciência que eu... Só que hoje eu tô com 43. Eu demorei para dar esse...
Startar,
pra
né?
Startar.
E saber a importância do político, né?
Com 12, com 13, já estão já... E é o
caminhando
para
isso.
É.
E pra você ter uma ideia, ó, eu fui cortar cabelo no sábado agora, hoje é segunda-feira. Sentei na cadeira do barbeiro, comecei a cortar, veio um menininho, 10 anos de idade. Você é o Ian, né? Eu falei, sou. Ele, eu te acompanho no Instagram. Eu, poxa, que legal. Ele, não, porque eu vi que esses dias você falou do negócio da taxa, porque quando a gente aumenta o imposto, a população paga mais, cai no cofre público, e aí pode fazer mais coisa. E como que estão aplicando dinheiro aqui da cidade? 10 anos, o menino.
Graça.
Eu olhei pra ele, falei, caraca, João, o nome dele. Falei, caraca, João. Poxa, que legal, não, é assim que funciona assim mesmo. Aí com o dinheiro do imposto pode pagar o professor, o médico, o vereador. Ele, não, o vereador tem que fiscalizar, né? Eu, sim, tem que fiscalizar, tá certo. Ele, não, que eu vi você com o Rodrigo sendo preso na Fusan, no hospital aqui da cidade.
Viu?
E outra, é um negócio que...
Marcou muito a população.
Até arrepia, porque assim, um menino de 10 anos de idade chega de noite em casa e senta, pega o celular e fica vendo o que a gente coloca no Instagram sobre
pois
política.
É. Então,
pra gente ver
o TikTok,
como
tá
realmente... E a gente tá no TikTok também.
Não,
também.
O TikTok é uma forma de dizer que não tá vendo besteira,
como
né?
É uma questão de abordagem. Então, assim, é um negócio que dá uma esperança, dá um... Tô aqui no lapela aqui. Até dá um quentinho no coração.
Dá.
Porque, putz, o menino tem 10 anos de idade.
Você é um exemplo.
Eles são o futuro
você
do país, né? Eles são o futuro do país. As crianças, os jovens hoje são o futuro do país.
É.
Porque a velha política já morreu, gente.
Graças a Deus.
Falta só enterrar.
Aos pouquinhos, né? A coisa tá acontecendo.
Esse negócio do que pai legal pro filho que vai indo geração. O pai é prefeito, quer nomear o filho a prefeito, ele quer nomear o neto prefeito, o bisneto prefeito.
É um negócio de família.
Não. Acabou, gente. Você não é imperto, não, imagina?
Não.
Tá louco.
Perfeito.
Amarrado em nome de ter expulso. Amarrado não, já expulso, canta pra subir.
Já era.
Nossa, que legal. Bom, eu quero então que cada um de vocês deixe uma mensagem aqui.
Ah, gostaria de falar um pouquinho sobre a presidência, posso?
Pode.
Então, quero deixar claro para a população, durante muitos anos, essa casa nunca foi tão reestruturada como está nesse momento. Eu posso falar por mim, como presidente, né, Rodrigo Meirelles, da casa, eu dei oportunidade a vários servidores. Eu troquei todo o âmbito,
a
cúpula aqui dentro, interna, da diretoria. Eu chamei o motorista, que é formado em Direito, que tem OB, para ser controlador interno. Eu dei oportunidade para quem nunca teve oportunidade. Eu olhei para o servidor da casa. Eu troquei todo o âmbito administrativo. A Juliana, hoje, que é minha diretora administrativa, ela era auxiliar administrativo e hoje é diretora administrativa, formada em administração. O Bruno, que era motorista, que hoje é controlador interno, é formado em Direito. A gente tem a Monique, que era motorista e hoje ela faz parte do setor de compras. Eu tenho também o Robson, que era motorista e hoje faz parte de gestão de contratos. Eu tenho também hoje a Bia, que ela fazia parte de auxiliar administrativo e hoje ela faz parte do pregão da licitação. Então, assim, eu dei oportunidade para todos. Sim. Eu olhei para todos. Eu falei assim, como eu sou mudança, a minha gestão também é mudança.
Perfeito.
E essa casa está andando uma conformidade tão gostosa. Olhei para o servidor. Antigamente, nós tínhamos aqui um valor de salário gratificado, era super baixo. Desde quando criou, nunca ninguém olhou. O poder de compra caiu muito. Olhei também para os servidores. Então, tudo que eu fiz, o legado que eu estou deixando, são coisas que ninguém vai apagar. E agradeço aos vereadores que apoiaram e votaram nos projetos, à mesa diretora. Mas, assim, são projetos que veio de mim. Porque eu já fui assessor dessa casa, conheço o trabalho dessa casa, o desenvolvimento dessa casa, e vejo o quanto eles são desprezados. Eles só são vistos para executar e nunca são reconhecidos.
Para serem promovidos.
Justamente. E tinha pessoas aqui há mais de 15 anos no mesmo cargo. Eu agradeci, porque são pessoas que têm um gabarito gigantesco, né? São pessoas que têm um conhecimento assim, vasto da casa, que continuam nos assessorando, mas hoje não fazem parte mais do cargo, porque falta 2 anos para aposentar. Então eu falei assim, ah, falta 2 anos, a gente precisa ter alguém capacitado, que a partir do momento que vocês saírem, essa casa para. Uhum. Vocês são coração. Precisamos transferir os conhecimentos. E
sim,
a pessoa me agradeceu que ela também estava com o fardo cansado, mas ela falou, como ninguém falava nada, ela ia tocando.
Sim.
Então a gente gerou oportunidade, que gerou legal. Esperança e a gente criou um âmbito diferente aqui, de política, de abraçar o servidor. Estamos fazendo uma reestruturação aqui nessa casa, com planos de carreira para o servidor que eles nunca tiveram. Então,
meritocracia.
Sim, nós estamos trocando, né? Trocou-se a cama, mas trocou também o conhecimento e damos oportunidade, estamos reconhecendo o servidor da nossa casa. Porque se a gente não cuida das pessoas da nossa casa, como a gente vai cuidar da população
exatamente
lá fora?
Exatamente.
Então é isso, obrigado pela confiabilidade, obrigado pelo carinho e convido todos vocês a virem conhecer a nossa casa. O Ian começou um projeto com as crianças da... né, das escolas de São Francisco, veio
visitar a Câmara,
e eu cheguei aqui na sala e falou assim, Meirelles, você foi ato da minha prova. Falei, ato da sua prova? Daí eu entendi que a escola incluiu uma matéria política para entender o que que serviço de cada vereador. Vieram
que
perguntar
legal.
Coisas que eu nunca imaginei que uma criança de 10 anos ia perguntar para mim.
Pois é, que legal.
Então isso é muito incrível. Então
muito
assim,
bom.
A política está fazendo
parabéns.
Parte da população, tá fazendo parte da criação das crianças, e elas hoje sabem o direito adquirido delas. E elas estão levando esse ensinamento para os pais.
Para os pais, perfeito. Esse programa é para isso, para deixar um legado mesmo de
justamente.
Informação, de esclarecimento,
legal.
Mitos e verdades caírem por terra, né? Para poder deixar tudo muito bem claro. E você, tem para finalizar?
Olha, Tati, eu queria primeiro agradecer pela entrevista e por ter essa boa vontade de vir até a gente, de sentar para conversar, falar, putz, e como que funciona? E tal fato, e assim, e o projeto, o que que deu, como funciona? Eu acho que é bem interessante... Acho não, tenho certeza que é muito interessante, até por conta de muitas pessoas assistirem o programa.
Sim.
Então, como a gente teve aqui hoje um bate-papo, tem um pessoal aqui no backstage, aqui no, fazendo por trás das câmeras, tem muita gente que está aprendendo muito com o que a gente está falando. Não que a gente saiba muita coisa, a gente, poxa, somos meros aprendizes aqui nessa
Câmara
Municipal.
Mas que já
sabem,
já podem compartilhar.
Mas é uma troca, entende?
Sempre.
A gente troca entre a gente, os assessores, os vereadores, a população. E é muito importante que participem. Outro ponto muito interessante... Grande parte do que a gente propõe aqui na Câmara, do que a gente faz, não é ideia nossa. Acordei e vou criar um projeto em prol do autista. Não é.
São as demandas da população.
É uma dor de alguém que vem até a gente, que sempre fala assim, Ian, Rodrigo, vereador, eu tenho tal problema. Como que a gente pode resolver? E por meio do nosso network, do nosso trabalho, a gente resolve.
Sim.
Ou pelo menos tenta resolver. Então eu queria deixar esse recado, que as pessoas participem mais, não tenham vergonha. Putz, viu o Ian na rua, quero tirar uma foto. Tira uma foto.
Tira uma foto.
Tá, tranquilo.
É um prazer.
E me marca depois. Putz, gente, tive tal ideia. Ah, mas acho que é absurda. Toda ideia não é absurda. Ou melhor, nenhuma ideia é absurda.
Vamos ver se tem legalidade.
Algumas,
né, se concorda,
podem ser aplicáveis.
Você vai se ajustando,
outras nem tanto.
Não,
ou outra, a gente pega a ideia da Tati e fala, Tati, assim não dá certo.
Mas
se mudar isso daqui, já dá certo.
Perfeito.
E tamo juntos, vamos pra cima.
Isso.
E outra, a gente tá aqui hoje como vereador e é um cargo passageiro.
Sim.
Logo mais, essa criançada que veio aqui na Câmara, o João da barbearia, a criançadinha que veio aqui na Câmara, vai estar onde a gente tá hoje. E até por isso que eu estou aqui hoje. Eu, quando tinha 10 anos, vim aqui e visitei. Até com um Cunha, que era presidente na época. Demos uma volta, sentamos, falei na tribuna ali. O que o vereador achava? Sabia de nada, só falei, vamos lá. E pois bem, foi algo que me marcou e eu estou aqui hoje. Como cada um tem a sua história, cada um tem seu legado, espero que a gente esteja incentivando, ou pelo menos influenciando. Para que os legados ajudem a cidade.
Exatamente.
E é isso, o jovem é o presente e o futuro e vamos para cima.
Eu quero agradecer também o convite, Tati. Desculpa por diversas vezes você tentou entrar em contato, para a gente marcar. Mas eu falo que
sempre foi
tudo no plano de Deus, né?
Você sempre foi falando para mim, não, estou no Campo Jordão, não sei o que, não sei o que lá, né? Você nunca me deixou no vácuo. Mas aí eu falei, bom, não vou insistir, não quero ser chato, o Bruno faz academia comigo. Eu falei, Bruno, não vou ser chato, deixa para lá. Aí eu falei, vou por outro caminho, e ó.
Tudo tem sua hora, eu falo tudo tem seu momento. Era uma entrevista peso duplo, né?
Bem pesada
essa entrevista agora, vai ser bem polêmica, tenho certeza que vai ser bem assistida. E quero agradecer a você, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, as pessoas dos bastidores. Quero agradecer a minha assessoria, a Silvana Borsoi, a Karine Monteiro, a Carol Alegrini, que por tudo que tem acontecido nessa minha vida, quero agradecer a Procuradoria da Casa, né, que é muito importante, que tudo que a gente faz tem que passar por uma procuradora, né? Quero agradecer a minha diretora legislativa e a todos que envolvem, porque a presidência eu dependo de braços.
Sim.
A presidência não é ninguém sozinha. E quero agradecer meu primeiro damo, o Enzo Guardiano, meu namorado, meu futuro marido. Deus abençoe por ser teu companheiro, por acreditar em mim, vestir a camisa comigo, brigar e entender que ser uma pessoa pública, namorar uma pessoa pública não é fácil.
Não é fácil, né?
E muitas vezes ele tá,
tá
assim, tá na missão junto comigo, não me abandona, tá comigo, fala, ó, fecho com você 10 a 10. Isso é muito importante, você ter uma pessoa, companheira do seu lado,
muito
que
importante.
Seja 10 a 10. Obrigado a todos vocês e quero convidar vocês a vir visitar a presidência, a trazer projetos, a vir participar da sessão de câmara.
Tá no site certinho?
Sim, tá no site da câmara, tem Instagram também, pode acompanhar a gente lá. Meu Instagram é @meirellesprefeitão. Do Ian.
@OianLopes. Verificado, verdinho.
Eu vou verificar o meu também.
Vai aparecer tudo aqui.
Então a gente aguarda vocês. Obrigado, Tati. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado a vocês que acreditam na gente. E pode ter certeza, nós somos a verdade nua e crua. O Rodrigo é isso. Ian é aquilo.
Eu gostei. Muito bom.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, eu vou então, se você comportou muito bem, Ian, tá bom, vai, eu vou lhe dar um presente. Ele pediu. Essa caneca a gente
Obrigado.
Pode levar? Olha, eu falei,
céu.
Essa caneca não.
Obrigado.
Mas
olha,
essa
chique.
Pode.
Eu sou uma pessoa assim, gente. Eu sou
olha
muito...
só.
Eu sou uma pessoa imediatista.
Se soubesse, tinha nem pedido.
Eu sei que as pessoas ficam curiosas saber o que a gente ganhou. Olha que a gente ganhou uma caneca.
Olha que linda.
Olha que linda.
Obrigado, Tati.
Obrigado,
linda
Tati. Demais. Obrigado ao programa.
Obrigado mesmo.
A vida
quem
é assim.
Faz a caneca é a Brenda aqui de Caçapava. Brenda,
ah, obrigado.
Já põe a Brenda aqui embaixo também, que já...
O seu programa é bem minha vida, viu? A vida é assim.
Vida
o
é
Rodrigo
assim.
Meirelles é assim.
Agora que você fizer as lives, você usa essa caneca.
Pode
hein?
Deixar.
Né?
Vamos embora, vamos fazer. Obrigado.
É isso
obrigado,
aí,
amei.
Obrigado mesmo.
Muito grata demais pelas explicações, pelo desabafo. Um desabafo também como cidadão também.
Sim,
né?
Sim.
É, e tá aqui o convite se a. Se a prefeita Pétala quiser ver também, falar a versão dela, contar os legados, os bons feitos, o programa está aberto, porque ele é democrático. Não é azul, não é amarelo, ele é
democrático. E deixa bem claro, né?
Lança um desafio.
O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então,
isso.
A mulher e é o lugar dos gays, o hétero, onde ele quiser. Acho que o respeito
isso.
É a base de tudo na vida. E parabenizar você, né? Por ser essa mulher guerreira. Né, de transmitir todo esse legado, né? Porque é um legado,
é um legado.
Né? É uma história nossa,
essa confiança,
né?
É legal mesmo.
Pra gente chegar até aqui, a gente andou no sol, a gente pediu voto, teve que ganhar a confiança da população e hoje a gente tá transmitindo um pouquinho do que é ser vereador dessa legislatura. A gente não pode falar das demais que a gente não participou, mas do nosso legado, do legado do Rodrigo Meirelles, do legado do vereador Ian. Tenho certeza que em breve o Ian tem uma carreira imensa no futuro político. Eu quero ver ele deputado, quero ver ele senador, quero ver ele governador, quero ver ele avançar, porque ele tem um ideal na vida dele, sempre cuidando das pessoas mais necessitadas, justo, coerente, dentro, baseado na lei, e a gente é muito transparente, e a transparência é o que conquista, né, e que cativa. Eu tenho orgulho de ter ele como parceiro, como amigo, e eu tenho certeza, e tenho orgulho de ter ele como parlamentar dessa casa, e indico ele sempre, ó, Ian, tá com o Ian, tá tudo certo, as pessoas, ah, já conversei com o Ian, ok, já ligo pra ele, preciso de alguma ajuda pra gente intercalar, porque assim, somar forças, né, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum.
Deixar o ego de lado, né, gente?
Com certeza.
Porque o ego só destrói as
pessoas. E outra, a cidade é gigante, se a gente não se unir, o negócio não anda.
E a demanda é muito grande.
Polícia em grupo. É grupo, é parceria, ó, vamos junto, vamos lá, vamos chutar a porta, vamos ver se tem um remédio, se não tiver, vamos na prefeitura, vamos no Ministério Público, e já era, a gente faz isso pronto.
É isso aí.
Como diz o açúcar,
é
união. União, né? Faz a força.
Lindo.
Exatamente. Gratidão.
Obrigado.
A você também, gratidão. Acompanhe as redes sociais um pouquinho mais. Você que é de Caçapava, né? Um pouquinho mais. Se fizer só um pouquinho mais, só acompanhar um pouquinho do que está acontecendo.
Só de voltar na enquete do Store já ajuda, já.
É.
Só disso. Mas é verdade, é um norte pra gente. É.
Pra saber como que eles estão entendendo a política,
e tem,
né?
Eleição aí chegando.
Sim,
né?
Então, e não se esqueça, gente, olha, vou te deixar um feedback aqui, não é politicagem, mas é assim, a realidade. Nós, como vereadores, sofremos. Se vocês votam nesses candidatos que nem pisa na sua cidade de Caçapava, quando a gente vai até eles pedir uma emenda, que essa emenda ela vai transformar aqui para vocês em benefício para a saúde ou para questão de infraestrutura da cidade, até mesmo o recapeamento, a gente não consegue. Então, vote realmente candidatos que vocês sabem que ajudam a sua cidade, que manda emenda para sua cidade, que nós, como vereadores, sofremos, que a gente vai lá que nem despachante de luxo, fica batendo lá implorando, e tem deputado que saiu candidato que ganha mais de 10 mil votos, 6 mil votos, que nem sequer atende a gente. E quando deixa de atender um vereador, que é representante de vocês, deixa de atender vocês. Não, deixa de atender eles, que eles votam pra gente ir atrás deles. Então, vote certo, vote correto, vote coerente, vote consciente.
É, estudar, ler, tá em... um constante estudo sobre
sim,
o que está acontecendo.
E vote a pessoa que tem acessibilidade. É. Ou até mesmo que nós, vereadores, temos acessibilidade. E a gente vai poder cobrar e trazer o recurso que a gente depende. As pessoas ficam muito preocupadas, Tatiana, com o presidente do Brasil. Gente, a gente está vendo a região macro, mas o importante para a gente é o micro. O importante para Caçapava é o governador, deputado federal, deputado estadual. É o que é de suma importância, é o que vai trazer recurso, que vai trazer o desenvolvimento da cidade. O presidente, pra gente nem chega muito a atingir. Eu falo como vereador, tá? O meu sentimento, o que eu, aqui dentro dessa casa, eu vejo. O governador é muito importante para nós, o deputado estadual muito importante, o federal mais importante ainda, porque a verba do deputado, a emenda do deputado federal pro município é de suma importância. Então foque, gente, vote no deputado federal que vocês confiem, que vocês vão depositar o seu voto, são 4 anos. Não sofram 4 anos e não queira que nós fique sofrendo também, batendo na porta do cara e o cara não atender a gente. É. Fica essa dica.
É isso aí.
Show de bola.
Gratidão.
Obrigado.
Gratidão. Agradeço. Entre em contato e siga, porque vale sempre a pena. O nosso futuro que está em jogo.
Justamente.
Né? Até o próximo programa. Muito grata. Beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou da nossa entrevista? Deixa seu coraçãozinho então e assista todas as outras, porque a vida é assim, cheia de novidades e surpresas interessantes. Agradeço também aos nossos parceiros Brenda Artes Personalizadas, Dávila Buffet Eventos, Distribuidora Marralo, Estúdio Fujik, Escola de Inglês em Flux, Salão de Festas Monte Alegre, Estúdio Júlia Graziella Salão de Beleza, Realização Web TV Vale. Até o próximo programa. Tchau!